Fomos Inovação e Desenvolvimento Regional. É uma reunião que ocorre na sequência de um pedido formulado pelo Grupo Parlamentar do PSD, com vista à audição do Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência, que aqui está presente e cuja presença desde já agradeço. Esta reunião tem, obviamente, como objetivo o esclarecimento das questões colocadas no requerimento do PSD, lato senso as questões relativas aos combustíveis e ao preço dos combustíveis e ao seu funcionamento em Portugal. É sobre essa matéria que o Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência irá pronunciar-se e, portanto, o modus operandi desta reunião será o seguinte. O Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência fará uma primeira intervenção, no tempo que entender azado, 15, 20 minutos. A seguir à intervenção do Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência, haverá uma ronda de perguntas pelos grupos parlamentares, começando naturalmente pelo grupo parlamentar interpelante, no caso o PSD, 10 minutos a cada grupo parlamentar. Finda a ronda, essa primeira ronda de perguntas de 10 minutos a cada grupo parlamentar, o Sr. Presidente da Autoridade responderá em bloco a esse conjunto de questões e, sendo caso disso, havendo um interesse numa segunda ronda de perguntas, 5 minutos a cada grupo parlamentar, pela mesma ordem, começando pelo PSD e, de seguida, PS, PCP, CDS e Bloco de Esquerda. Sr. Presidente da Autoridade, muito obrigado pela sua presença. Tem, Vossa Excelência, a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente da Comissão de Orçamento e Finanças, Sr. Presidente da Comissão de Assuntos Económicos, Inovação e Desenvolvimento Regional, Srs. Deputados, é sempre com muito agrado que eu aceito a oportunidade de falar em comissões parlamentares, porque representa uma oportunidade de a Autoridade da Concorrência expor diretamente o seu trabalho e os seus pontos de vista. Representa uma responsabilidade muito grande a preparação destas audições parlamentares, mas penso que vale a pena a oportunidade que nos é proporcionada de expormos o nosso trabalho. Eu distribuí antecipadamente um dossiê que tem três documentos. A newsletter da Autoridade da Concorrência do segundo trimestre de 2008, que acabou de sair. A newsletter sobre combustíveis do primeiro trimestre, que saiu em março. E no final tem um conjunto de quadros e de gráficos que são relevantes para a exposição e que eu utilizarei durante a minha exposição. Quanto à exposição propriamente dita, portanto, eu gostaria de organizar em quatro pontos. O primeiro, digamos, é só retomar algo que foi dito já aqui na Comissão de Assuntos Económicos, Inovação e Desenvolvimento Regional. Depois também eu toquei neste assunto ligeiramente na Comissão de Orçamento e Finanças, mas há um ponto que eu gostaria ainda de focar novamente, porque ficou, sobretudo na Comissão de Assuntos Económicos, Inovação e Desenvolvimento Regional, não ficou suficientemente claro. Quanto ao segundo tópico que eu gostaria de abordar, eu gostaria muito de abordar esta questão do mercado dos combustíveis líquidos. Numa ótica, eu gostava de procurar partilhar com os senhores deputados como é que nós vemos o funcionamento deste mercado, porque pensamos que é muito importante tentar perceber como é que este mercado funciona para depois podermos ir em busca de eventuais problemas que ele possa ter ou, enfim, quaisquer outras situações que tenham de ser corrigidas. Num terceiro tópico, eu iria abordar algo que tem sido muito falado ultimamente. Não vou dar resposta a este tópico, é um tópico muito quente ultimamente, mas vou dar elementos que permitam que as pessoas depois esclareçam a sua opinião sobre este assunto. É um contributo para o esclarecimento desta questão, não é de forma nenhuma decisão, nem nenhuma recomendação da Autoridade da Concorrência. Finalmente, no quarto tópico, eu iria falar de como é que nós estamos a trabalhar nesta análise aprofundada dos mercados de combustíveis líquidos que iniciámos em julho. deste ano, um mês depois de ter concluído o primeiro relatório. Quanto ao primeiro ponto, as questões de fundo, eu só gostaria de chamar, da primeira vez que estive na Comissão de Assuntos Económicos, Inovação e Desenvolvimento Regional, eu realmente chamei a atenção para três questões de fundo, e de facto não chamei a atenção para a quarta, chamei já na Comissão de Orçamento e Finanças, mas voltaria a chamar esta questão do ambiente. Não é uma questão que tenha a ver com a autoridade da concorrência, mas é algo que eu julgo que tem de estar sempre presente nos nossos raciocínios em matéria de combustíveis. De facto, os combustíveis líquidos são um recurso natural não renovável e, portanto, é sempre importante a gente ter esse assunto presente. As emissões de CO2 são algo também de complicado. Elas, aliás, condicionam muito, por exemplo, construções de novas refinarias. Quer dizer, ou há licenças de emissão de CO2 ou, pura e simplesmente, as refinarias não são feitas. Portanto, é só um tópico, eu gostava só de recordar este tópico, mas não mais. E, finalmente, entraria já no mercado dos combustíveis líquidos. Eu tenho um conjunto de slides que depois deixarei, naturalmente, com os senhores deputados, mas eu, inclusive, nem vou recorrer aos slides, porque acho que este assunto merece ser falado, digamos, tão simplesmente quanto possível e sem qualquer distração de nenhum slide. Como é que nós vemos este mercado? Nós vemos este mercado da seguinte maneira. Em boa verdade, toda esta questão dos combustíveis, nós temos sempre de pensar em três mercados. O mercado do petróleo bruto, o mercado grossista dos combustíveis líquidos e o mercado retalhista dos combustíveis líquidos. Esta é, digamos, se tivermos este quadro de raciocínio, ele ajuda-nos a perceber muitas coisas. É isto que eu gostaria. Cada um destes mercados, em boa verdade, não é um mercado, são vários mercados. Mas por uma questão de simplicidade, vamos imaginar que são três. E, de facto, há três aspectos também que nós temos de ter sempre presente quando pensamos nestes três mercados. É a interconexão que existe entre estes três mercados, eles estão, de facto, interligados. É os desfasamentos que existem entre estes três mercados e é o comportamento de cada um destes mercados, que eles têm comportamentos diferentes. Quanto à interconexão entre estes mercados, é preciso ter presente que no caso do petróleo bruto, o mercado do petróleo bruto, para já há claramente dois grandes mercados. É o mercado que é cotado em Nova Iorque, que não é relevante para a Europa, e que normalmente é o preço, quando se fala do preço do petróleo bruto, normalmente, muitas vezes está-se a pensar no preço de Nova Iorque, que é sempre normalmente ligeiramente acima do preço de Londres, que é o outro mercado, que é o do Brent. E são mercados em dólares, cotados em dólares. Este mercado está intimamente ligado, ou melhor, o mercado dos combustíveis líquidos, o mercado grossista internacional dos combustíveis líquidos, está muito ligado a este mercado do petróleo bruto, mas, digamos que, no longo prazo, no médio e longo prazo, a ligação é perfeita. O mercado dos combustíveis líquidos segue o mercado do Brent, o mercado do petróleo bruto. Mas, no curto prazo, a ligação entre eles não se quebra, mas, de facto, não é tão perfeita. É uma ligação mais imperfeita. Porquê? Porque há pressão de outros mercados de derivados de petróleo. Os combustíveis não são o único derivado de petróleo. E, a propósito, no documento que eu distribuí, na última folha, tem a noção de que isso assim é. No caso português, 47% apenas do crudo que é importado vai para combustíveis líquidos. Tudo o resto vai para outros derivados de petróleo. Portanto, pode haver, por vezes, pressões mais ou menos desiguais de outros derivados e, portanto, perturbam o mercado dos combustíveis líquidos, independentemente do mercado do petróleo bruto, e também pode haver pressões de outros mercados geográficos. Há uma pressão normal, mas pode haver pressões adicionais de outros mercados geográficos para os combustíveis líquidos, que também perturbam o funcionamento do mercado grossista de combustíveis líquidos na Europa. Portanto, isto quanto às interconexões. Quanto aos desfasamentos, não há dúvida nenhuma que estes mercados estão todos interligados, mas há desfasamentos entre eles. Entre, por exemplo, o mercado grossista internacional, portanto, o mercado dos combustíveis líquidos internacional e o mercado do petróleo bruto, há normalmente um desfasamento de 2 semanas. É um assunto que nós vamos investigar mais aprofundadamente, mas, digamos, tudo o que sabemos nesta matéria é que normalmente há um desfasamento de 2 semanas. Portanto, eu vejo uma cotação hoje do petróleo bruto, os combustíveis líquidos só reagem daqui a 2 semanas. E entre o mercado de retalho português e o mercado internacional dos combustíveis líquidos, há normalmente um desfazamento, ultimamente um desfazamento de uma semana, uma a duas semanas. Portanto, há estes desfazamentos que convém ter sempre presentes. Finalmente, o comportamento de cada um destes mercados. Cada um destes mercados se comporta de maneira diferente. Porquê? Devido às características da oferta e da procura destes mercados. O mercado do petróleo é um mercado que se comporta com grande volatilidade e com grande assimetria de preço. Volatilidade porque sobe muito e desce muito, e assimetria de preço porque tanto sobe como desce da mesma maneira e com a mesma rapidez. É um mercado que do lado da procura tem grandes operadores, petrolíferas, etc., e do lado da oferta tem um cartel de Estados soberanos. É um mercado muito volátil e é um mercado simétrico, como se costuma dizer. O mercado grossista de combustíveis líquidos, o mercado internacional, portanto, o mercado internacional de combustíveis líquidos, tem um comportamento diferente. É um comportamento em que é menos volátil, tende a ser menos volátil que o mercado do petróleo bruto, e tem um comportamento assimétrico. Isto, do ponto de vista internacional, é algo que está estudado, tem, digamos, quase 20 anos de investigação económica sobre este assunto. Não é o único mercado que revela um comportamento assimétrico, e por comportamento assimétrico significa o quê? Significa que os preços sobem mais depressa e descem mais devagar. Porquê? Porque realmente, quando os preços estão a subir, os consumidores estão mais atentos, enfim, os agentes estão mais atentos, as próprias empresas comprimem mais as margens, e quando desce, digamos, a procura está menos atenta, se assim se pode dizer, e, digamos, há um certo refazer das margens que foram comprimidas à subida. Isto é o mercado, estamos a falar do mercado internacional, e é isto que se fica, não só nos combustíveis líquidos, mas como noutros mercados. O mercado retalhista português é um mercado que segue, tem, de facto, menos volatilidade que o petróleo bruto, mas tem o mesmo comportamento assimétrico que o mercado internacional dos combustíveis líquidos. E isto é um fenómeno que não existe em Portugal. Isto existe em todos os países da Europa. Portanto, é uma questão que vale a pena perceber porquê que isto acontece. Não estou a dizer que deva acontecer. A minha questão é, estou meramente a fazer uma análise positiva, não uma análise normativa. Quanto ao mercado grossista, portanto, três mercados: petróleo bruto, grossista internacional de combustíveis líquidos, retalhista nacional de combustíveis líquidos. Quanto ao mercado grossista, o mercado grossista é um mercado que, e, aliás, como o petróleo bruto, isto tudo funciona com preços internacionais. Portanto, estes preços internacionais, e é muito importante perceber, quer dizer, no mercado grossista, quer dizer, os preços internacionais são cotados e são conhecidos de todas as pessoas, têm grandes especificidades técnicas e organizacionais, é um mercado que funciona com reservas obrigatórias. Isto é uma coisa que é muito pouco conhecida. E, portanto, os preços internacionais são os preços que são cotados nos chamados centros de preços, os chamados Platts de Roterdão e de La Vera, no caso da Europa, e depois não só têm estes preços cotados internacionalmente, como também têm internacionalmente cotadas as, digamos, os diferenciais relativamente a cada refinaria. Portanto, eu, a partir do momento em que sei qual é o preço Platts em Roterdão, eu sei imediatamente qual é o preço é que a gasolina ou o gasóleo devem ser vendidos na refinaria de Leixões, ou na refinaria de Sines, ou na refinaria do Elba, ou em qualquer outra refinaria da Europa. Porque é o Platts mais, digamos, o diferencial, o location spread, o spread de localização, que é fixado, tem uma componente que é fixada pela Agência Marítima Internacional, que dá, digamos, no número índice, a distância ao centro de preço e as características do porto, e depois eu tenho cotados internacionalmente o preço do frete para uma tonelada do produto que eu estou a transportar, petróleo bruto ou... Portanto, isto toda a gente sabe em real time. Quanto às reservas, e este é um aspecto que eu chamava muito a atenção, nós nunca ouvimos falar deste assunto. Este é um mercado que funciona com reservas, reservas obrigatórias, e reservas obrigatórias muito penalizantes. Ou seja, funciona com reservas estratégicas obrigatórias de 30 dias sobre a média diária do ano anterior. Funciona com reservas obrigatórias de segurança de 60 dias sobre a média diária do ano anterior, portanto eu tenho de pôr, tenho de sempre ter disponível 60 dias, e depois ainda funciona com reservas não obrigatórias operacionais, que normalmente são 10 dias. Basicamente estamos a falar de 100 dias de reservas. Estas reservas são, as reservas obrigatórias são fixadas e são supervisionadas pela Agência Internacional de Energia. E no caso português, as reservas estratégicas são, digamos, da responsabilidade de uma entidade gestora de reservas estratégicas portuguesas. Portanto, isto tudo é uma questão muito importante. Por outro lado, estas reservas têm de estar em entrepostos fiscais. Portanto, aquilo que está nas refinarias, nos tanques das refinarias ou na CLC, são entrepostos fiscais. Com uma consequência muito importante para a operação, para toda esta operação, é que à saída, qualquer caminhonete que sai desses entrepostos, dessas de, tem imediatamente de pagar o ISP que é devido. O ISP não é devido quando se vende, é devido quando sai do entreposto fiscal. Portanto, há aqui questões, estas questões. Portanto, finalmente, eu diria, em resumo, quer dizer, este mercado dos combustíveis líquidos é um mercado de bens transacionáveis, e bens transacionáveis na total acepção da palavra, ou seja, o input é o petróleo bruto, é cotado a preços internacionais, os outputs, gasolina, gasóleo, etc., são cotados a preços internacionais. Existe uma grande pressão internacional sobre refinarias, porque obviamente as refinarias têm de se encaixar dentro destes preços internacionais. Todos sabem tudo sobre os preços que se praticam neste mercado e, portanto, é algo que é muito importante. Finalmente, o mercado retalhista português. Eu só diria, no mercado, relativamente ao mercado retalhista português, segue obviamente este mercado grossista internacional, e este mercado retalhista internacional fixa logo à cabeça uma componente muito importante do preço, que é o preço à saída da refinaria, que é um preço internacional. As nossas refinarias não podem praticar um preço que não seja internacional, porque se praticarem acima ninguém lhes compra, vai tudo importar. Se praticarem abaixo, quer dizer, é que claro que toda a gente quer aquilo e o produto desaparece instantaneamente. Ah, sim, senhor. Pronto, eu vou já muito rapidamente. Finalmente, depois temos as tais três componentes adicionais, a logística, o retalho e os impostos. E, portanto, é um mercado onde, então, nós podemos ter, aqui sim, podemos ter, consoante os países, regimes de preços diversos, temos regime de preço livre, como é o nosso caso, em toda a Europa é o regime de preços livres, podemos ter regimes de preço administrado, podemos ter regimes de preços máximos, mas não mais isso. Portanto, eu julgo que vale a pena, portanto, eu repito, três mercados, as interligações, os desfazamentos, o comportamento de cada mercado, vale a pena, e a minha análise é meramente positiva, não tem nada de normativo, não estou a dizer que seja assim ou não. Tenho 4 minutos e eu passaria rapidamente então aos outros dois tópicos, o que consigo cumprir. Peço desculpa. A questão do unbundling, que eu gostava de dar a contribuição para este tema. E eu gostava de motivar muito este tema através de dois gráficos, ou 4 gráficos, que eu fiz na semana das audições anteriores. Este é o de janeiro, a média de janeiro a abril, na formação do preço é esta que ele está. Portanto, qualquer coisa na gasolina, qualquer coisa como 32% é o preço à saída da refinaria, quase 60% é imposto, e depois temos qualquer coisa como 1,1% de logística, a tal armazenagem, o pipeline, e depois temos o resto em retalho. A fotografia no gasóleo é parecida, e aqui temos, portanto, os números, mas não é necessário estarmos preocupados com os números. No preço antes de imposto, nós continuamos a ter uma fotografia muito semelhante, quer dizer, de facto, as duas componentes sobre as quais as autoridades de concorrência nacional se podem debruçar são duas componentes muito pequenas, quer dizer, em termos absolutos e em termos relativos, na formação do preço dos combustíveis líquidos. E, portanto, em termos absolutos, o que é que nós apurámos? Nós apurámos que a tal logística, a tal armazenagem mais o pipeline, custam 2 cêntimos numa cadeia de valor que é de 1,40, 1,30, e o retalho são cerca de 11 cêntimos, dos quais 45% são custos e 55% são margens de distribuição. Portanto, a ADC vai questionar isto tudo. Agora, vamos com prazos mais alargados, com mais dados, vamos. Mas desde já, nós consideramos útil levantar um conjunto de interrogações sobre o unbundling, como eu digo, que possam contribuir para que o debate seja mais esclarecedor. Em primeiro lugar, o que é o unbundling? O unbundling é a eliminação da integração vertical entre a refinaria e a armazenagem mais o pipeline. Há vários tipos de unbundling, nomeadamente jurídico ou operacional. É uma decisão soberana de política energética do governo, sobre a qual a ADC não se tem de pronunciar. Agora, o unbundling no setor dos combustíveis líquidos a nível europeu não tem sido adotado, contrariamente ao setor elétrico. E porquê? Porque, de facto, há diferenças importantes entre o setor dos combustíveis líquidos e o setor elétrico. O setor elétrico, nós temos, do lado da oferta, temos produção nacional, enquanto no setor dos combustíveis líquidos temos refinaria nacional, mas depois temos uma grande diferença. Ao nível dos preços, o setor elétrico tem preços nacionais e preços inclusive administrados, tarifados, enquanto os setores combustíveis líquidos têm preços internacionais e preços livres. Por outro lado, os combustíveis líquidos estão sujeitos ao tal regime de reservas obrigatórias, que constituem uma restrição prudencial de acesso à logística. Quem quer aceder à logística pode aceder, mas tem de estar disposto a suportar aquele custo adicional. E, portanto, as cinco interrogações que nós gostaríamos de deixar e que eu julgo que ajudam a pensar neste assunto. A primeira, nós sabemos qual é o custo da integração vertical, são 2 cêntimos por litro. Portanto, qual é o custo do unbundling? Nós não o sabemos. E a pergunta que fazemos, legítima, é se fizermos isto, custará mais ou menos que 2 cêntimos. Portanto, primeira questão. Segunda questão, quais são as vantagens do unbundling numa indústria em que as economias de escala são tão críticas? Isto é um processo de escala em que há, de facto, uma grande tensão. Como terceira interrogação, na logística, portanto, o tal armazenagem e tal, e é uma questão que nós vamos agora exaustivamente verificar, se as únicas barreiras que há à entrada são apenas de natureza prudencial, as tais reservas obrigatórias, ou são fiscais, são os tais interpostos fiscais, em que depois, para que cada vez que eu vou buscar um camião ou à cabeça pago o ISP, sem sequer ter vendido coisa nenhuma, existe algum problema de concorrência? Se forem só estas, não existe problema nenhum de concorrência. Portanto, era só uma... Agora, outra pergunta que eu julgo deve ser respondida, em que medida o unbundling no mercado grossista, estamos a falar do tal mercado grossista, em que medida o unbundling neste mercado grossista, que é, digamos, tão suscetível a efeitos de escala, pode ser passado para o consumidor final? Quer dizer, esta é a questão. E, finalmente, a última questão, que interesses, do ponto de vista da integração vertical ou do unbundling, coincidem com a solução mais eficiente. Portanto, eu acho que estas perguntas, se forem bem respondidas, depois é mais fácil a decisão. E eu passo imediatamente ao último ponto de análise, muito rapidamente, sobre o trabalho da Autoridade da Concorrência. Eu gostaria de dizer que a Autoridade da Concorrência de Portugal é pioneira em toda a Europa comunitária na análise dos mercados de combustíveis líquidos. A Autoridade da Concorrência de Portugal é a única autoridade ao nível de toda a União Europeia que produziu um relatório sobre a recente crise dos combustíveis. Apenas a Áustria terá feito agora, concluiu o Progress Report do seu relatório e a Alemanha está a começar o seu relatório. Outros países e a Comissão ainda estão a pensar no que vão fazer. Nós tivemos a oportunidade de enviar o nosso, de traduzir o nosso relatório para inglês, para que o escrutínio a que estejamos sujeitos não seja apenas um escrutínio nacional, mas um escrutínio internacional. Devo dizer que temos recebido as cartas de maior apreço de todo o mundo. E a propósito, com um incidente que aconteceu aqui em Lisboa com o Comissário da Energia, é muito curioso, o Comissário da Energia deslocou-se a Portugal, fez uma conferência onde não referiu nada sobre a Autoridade da Concorrência, mas numa entrevista terá comentado que a Autoridade da Concorrência, não sei se a nível geral europeu ou de Portugal, deveria incidir mais sobre o mercado dos combustíveis. O Sr. Comissário da Energia não sabia nada do que está a passar em Portugal. Nós tivemos o cuidado de mandar esse relatório em inglês para a Comissária da Concorrência, para todas as entidades de concorrência europeias, para o Diretor-Geral da Concorrência, etc. É claro que no dia seguinte eu tive o cuidado de enviar ao seu Comitê de Energia o relatório em inglês da Autoridade da Concorrência, mas, enfim, a notícia saiu e eu só gostava de deixar este ponto. Quanto ao novo reporte, nós estamos, de facto, envolvidos numa análise aprofundada. Como digo, quando foi solicitada na primeira quinzena de julho, é um conjunto de dados muito grandes, metia-se agosto, as férias, etc. Portanto, demos até 30 de setembro. Começámos já a receber, houve duas empresas que pediram uma derrogação no mês, houve uma que pediu sobre a hora mais uma derrogação nos 10 dias. todos os pedidos foram concedidos. Quando é que começam a ser trabalhados? Começam a ser trabalhados amanhã, porque até agora a equipa esteve envolvida com a preparação da audição parlamentar, naturalmente. Os novos dados são dados, como já sabem, de natureza estrutural. Vamos analisar muita coisa que nos permite perceber melhor estes mercados. E dados de natureza corrente. Os dados, naturalmente, vão permitir, enfim, um aprofundamento de tudo o que nós sabemos do assunto. E temos a noção que esta análise empírica mais profunda exige dispor destes dados completos para o período em análise, que vão sendo recebidos com o desfazamento do mês. Temos de verificar a qualidade dos dados, temos de ter certezas quanto ao modelo conceptual com que estamos a trabalhar, os tais três mercados, se aquilo que nós dizemos é mesmo assim ou se não é. E, finalmente, temos de adotar metodologias rigorosas. Vamos fazer análise estatística, como já fizemos, vamos fazer um bocado de análise econométrica, vamos fazer análise económica e vamos fazer análise justconcorrencial. Período de análise que nós gostaríamos de cobrir com esta análise, 2 anos completos, 1 ano menos volátil que foi 2007, 1 ano mais volátil que foi 2008. Qual é a programação do nosso trabalho? Portanto, a análise dos novos dados a partir de outubro, um conjunto vastíssimo de dados que vai precisar de tempo para ser bem trabalhado. O primeiro relatório de progresso cobrindo janeiro, setembro de 2008, em dezembro de 2008. A nova newsletter dos combustíveis do terceiro trimestre de 2008 já vai beneficiar, e então vai ser uma newsletter, de facto, já com bastantes inovações, também em dezembro de 2008. A recepção dos últimos dados de 2008, no início de fevereiro de 2009, mais um mês para finalizar a análise aprofundada, finalização da análise aprofundada em março de 2009 e a newsletter dos combustíveis sobre o quarto trimestre, também em março de 2009. Isto não quer dizer que a Autoridade da Concorrência tenha de esperar pelo fim desta análise aprofundada para, se houver quaisquer indícios de práticas restritivas de concorrência, seja de comportamentos de concertação de preço ou abuso de posição dominante, não se abram imediatamente processos de investigação e não se enverede por uma via mais investigativa do que está. Muito obrigado, Srs. Deputados.
Muito obrigado, Sr. Professor Manuel Sebastião. Vamos então iniciar o nosso debate. Para colocar o primeiro conjunto de questões, tem a palavra o Partido Interpelado, o PSD, na voz do deputado Hugo Velosa. O Sr. Deputado Rosário Águas pediu a palavra para... Assim será feito, Sra. Deputada. Sr. Deputado Hugo Velosa tem a palavra.
Não está a funcionar. Obrigado. Obrigado, Sr. Presidente. Srs. Presidentes, Srs. Senhores Deputados, Senhor Presidente da Autoridade da Concorrência, naturalmente que o Grupo Parlamentar do PSD agradece a sua presença, a prontidão com que fez face ao nosso requerimento, e gostaria de fazer só 3 notas prévias face à exposição que fez. Nós não temos nenhum problema em continuar a ouvir todas as exposições técnicas sobre esta matéria. Aliás, pensamos que isso não está em causa e que a Autoridade da Concorrência nessa matéria está obviamente bem informada, e outra coisa não seria de esperar. Mas deixo que nós digamos que essa exposição técnica que nos fez, que vem na sequência, aliás, de outras anteriores, não explica efetivamente aquilo que se passa no mercado dos combustíveis, não explica os problemas que os consumidores têm no mercado de combustíveis e não explica aquelas que são as razões que nos preocupam a todos e penso que a muitos portugueses. E por isso eu vou pôr uma série de questões concretas que eu diria que seriam mais terrenas, mais ligadas à realidade que se vive no momento e que pensamos que não terão uma explicação meramente técnica. E depois uma terceira nota que é fundamental, e penso que todos já perceberam, e essa é a posição do Grupo Parlamentar do PSD. Esta matéria exige celeridade nas decisões. E quando eu ouço o Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência, e isso é respeitável, que só em março é que terá resultados da investigação aprofundada que vai fazer, nós ficamos com um problema que é saber o que é que se vai passar até março, embora tenha dito que antes de março poderia ainda intervir em alguma matéria que surja. Mas nós deixamos esta nota. A celeridade na fiscalização da concorrência e dos direitos dos consumidores não se coaduna com a falta de celeridade que aqui nos explicou. Até porque, eu recordo que o último relatório foi de junho passado e entre junho e outubro já se passaram muitas coisas. Não é só uma questão de alarido público, é uma questão de preocupação das pessoas com o que se passa. E, portanto, é por causa dessa preocupação que nós requeremos a sua vinda cá. Por isso, eu tentarei fazer por questões muito mais terrenas e muito mais ligadas à realidade. Em primeiro lugar, eu recordo que o Ministro da Economia, que foi quem nomeou Vossa Excelência para esse cargo, a certa altura, em meados de setembro, fez várias afirmações, entre elas uma de que fazia votos para que os preços dos combustíveis baixassem. E, aliás, disse o Sr. Ministro da Economia que seria desejável que os combustíveis em Portugal acompanhassem a tendência da descida do petróleo o mais rapidamente possível. Ora, como todos vimos, isso não aconteceu. Aliás, essa é uma preocupação de todos nós. Isso não aconteceu. Não aconteceu na realidade. Aquilo que baixou não corresponde minimamente àquilo que resulta, mesmo quanto a nós, dessa aplicação das normas técnicas. Eu recordo que foi dito aqui que o preço do crudo era muito importante na formação do preço. Foi dito no relatório anterior, foi dito pelo Presidente da Autoridade da Concorrência e foi dito pelo Fundo da Economia. E, portanto, não sabemos que explicação é que poderá ser dada a isto. A verdade é que existem estas declarações do Ministro da Economia. Aliás, o Ministro da Economia até ameaçou, em 18, nos jornais, fizeram referência que o preço da gasolina só não desce se o mercado não funcionar. Ora, como na realidade não desceu em consonância com o que se está a passar no mercado, parece que então o mercado não funciona. É uma conclusão que até se pode tirar, que o mercado funciona. Portanto, e esta era a primeira questão que eu deixo, que me dissesse ou que analisasse a Autoridade da Concorrência, faça este desfasamento, qual a explicação que dá e se é efetivamente podemos chegar à conclusão de que o mercado não funciona. Aliás, o Sr. Ministro da Economia disse depois que admitiu que ia tomar medidas. Nós não sabemos que medidas é que ia tomar ou que tomou, porque não conhecemos nenhuma. Mas há uma questão que aqui tem que se deixar. A certa altura surge uma notícia, isto é uma questão importante, surge uma notícia nos jornais de que o Governo iria preparar a atribuição da regulação do setor do mercado dos combustíveis à ERS. Surgiu a notícia, nunca mais se falou no assunto, e esta é uma questão de fundo e uma questão fundamental. É que a Autoridade da Concorrência tem, efetivamente, competência na matéria da fiscalização das normas de concorrência, de posição dominante de mercado, de todas as matérias que são aquelas que a Autoridade da Concorrência tem competência para fiscalizar e decidir. Agora, em que é que ficamos? Eu gostaria de saber a posição da Autoridade da Concorrência sobre a existência de uma outra entidade reguladora. Porque há aqui uma questão que se põe, obviamente. É saber se a regulação dos preços ou da formação dos preços deste mercado está corretamente feita em Portugal. E se essa regulação não deveria ou poderia ser feita por outra entidade fora do âmbito da atividade da Autoridade da Concorrência, que tem competências próprias e não esta matéria. O Presidente pode dar-nos todas as explicações na formação do preço, mas o objetivo da Autoridade da Concorrência é saber se existe posição dominante de alguma empresa, se existem situações que são ilegais face às normas da concorrência e, portanto, isso é que está em causa, isso está em causa a concorrência. Mas, ao contrário do que disse, e o Presidente desculpará, mas a nossa interpretação daquilo que disse o Comissário da Energia quando esteve em Portugal não é assim tão simplista de dizer que eles conheciam o que se passa em Portugal. Muito sinceramente, eu não acredito que um Comissário da Energia, que estava acompanhado do Ministro da Economia, tenha feito as afirmações que fez e que desconheça o que é que se passa efetivamente no mercado dos combustíveis, na formação dos preços. E eu escuso de dizer as frases que disse, que foram bem fortes e que, aliás, justificaram o nosso requerimento para a vinda de Vossa Excelência cá, porque, evidentemente, houve uma série de afirmações que põem em causa muita coisa do que se passa em Portugal na regulação do mercado dos combustíveis. Põe efetivamente em causa. Se o Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência diz que o Sr. Comissário da Energia desconhecia, quase que nos apetece fazer uma carta ou um requerimento ao Sr. Comissário da Energia a perguntar se ele ignorava o que se passava no mercado, neste mercado de combustíveis em Portugal. Porque essa não nos parece ser uma resposta minimamente justificada para uma questão de tamanha importância. Eu gostaria também de deixar a seguinte questão. Quando a Autoridade da Concorrência, há pouco tempo, anunciou, e foi depois já do nosso requerimento, que ia fazer uma investigação mais aprofundada, o Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência já disse aqui em que é que constava, e deu esta má notícia para o mercado, para todos nós e para os cidadãos, de que só em março é que teria uma decisão sobre essas matérias. Eu digo que é uma má notícia, porque nós estamos em outubro. O mercado como está, não sabemos o que é que vai acontecer daqui até março de 2009. E isso reflete-se fundamentalmente naquilo que se costuma dizer, que é o bolso daqueles que têm que consumir este tipo de produtos. E, portanto, se vamos esperar até março, a questão que eu deixo, mas o que é isto? Uma investigação aprofundada. Até junho, a Autoridade da Concorrência fez, elaborou o seu relatório, que aqui foi exposto como, eu pelo menos fiquei com essa ideia, uma posição final sobre esta matéria, mas afinal, depois foi decidida uma investigação aprofundada. Eu já agora perguntava quando, porquê, quais as razões, sem ser estas razões que agora sabemos. Não haverá outras. É porque nós ficamos sem saber se aquele relatório de junho valeu alguma coisa ou não valeu. Porque se é preciso uma investigação aprofundada, naturalmente, é porque a Autoridade da Concorrência reconhece que aquela investigação que fez foi insuficiente para nós sabermos o que é que se passa na defesa dos direitos dos consumidores, que é o papel da Autoridade da Concorrência neste mercado. E, portanto, nós gostaríamos que desenvolvesse um pouco mais sobre o que é que vai ser esta investigação aprofundada e sobre se o relatório de junho correspondeu ou não a uma posição definitiva sobre as questões que se põe à Autoridade da Concorrência e quer saber aquelas coisas, e eu não preciso de invocar, mas até porque se tornou público, um relatório ainda ontem divulgado foi feito ou preparado, um parecer, pelo Automóvel Clube Portugal, onde se põe tudo isto em causa. Põe-se tudo isto em causa. Põe-se em causa a questão de saber se existe ou não concertação de preços. Põe-se em causa... Se... Eu não estou a dizer que esse relatório seja melhor que os da Autoridade da Concorrência. Mas há uma questão que todos nós temos aqui que pôr. Como é que nós, nomeadamente o Parlamento, vamos aguardar por março ou que aconteça qualquer coisa completamente anormal para que a Autoridade da Concorrência nos diga se efetivamente existe ou não alguma forma de cartelização que seja ilícita, se, no primeiro relatório dizia que não havia indícios. Mas quem é que nos garante que não havendo indícios em junho, face a esta posição da Autoridade da Concorrência, agora não possa existir? E, portanto, esse é que é o problema. Portanto, do nosso ponto de vista, é necessário que haja uma maior intervenção da Autoridade da Concorrência, uma mais profunda intervenção da Autoridade da Concorrência, que nós não verificamos. E deixo que lhe diga, Sr. Presidente, que para nós ainda ficamos mais preocupados ao verificar agora, quando nos diz que só lá para março. Mas afinal, isto gera uma preocupação em qualquer português, o Sr. Presidente compreenderá isto. Como é que vamos aguardar até março que essa investigação aprofundada se faça? Nós, até por isso, ficamos muito satisfeitos que possamos aqui debater esta matéria, que possamos ir mais às questões concretas, nomeadamente a que o pus da regulação da entidade reguladora para fiscalizar a formação dos preços de combustíveis, como acontece no setor energético, porque tudo isso, obviamente, que tem efeitos práticos naquilo que são os consumidores e nos preços dos combustíveis. É para já é tudo. Depois, um segundo.
Muito obrigado, Sr. Deputado Golosa. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Vítor Batista, do Partido Socialista.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentaria o Sr. Professor Dr. Manuel Sebastião e desde já também o esclarecimento, dado que, embora o Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência esteja aqui a requerimento do PSD, mas de imediato o Grupo Parlamentar do PS concordou com esta vinda e apoiou naturalmente que Vossa Excelência venha aqui à Comissão para nos tentar esclarecer o que se passa no setor de combustíveis. Porque a nossa preocupação é, evidentemente, a preocupação de todos os portugueses. E, sobretudo, em particular, este elevado preço dos combustíveis e se este elevado preço é justo ou é injusto. Isto leva-nos a uma outra questão que, confesso, que fiquei na dúvida pela intervenção do Sr. Deputado Hugo Velosa, que, embora coloque um conjunto de problemas, fico na dúvida se subjacente a esses problemas que coloca está a colocar ou não em causa o problema da liberalização do mercado de combustíveis. E seria bom que o PSD esclarecesse devidamente essa questão. Deixe-me continuar, Sr. Deputado. Seria bom esclarecer devidamente essa questão. Porquê? Porque o mercado de combustíveis, até 2001, era regulado pela portaria 1226. E esta portaria definia o cálculo do preço máximo dos combustíveis. Em 2003, pela portaria 1423, do final de dezembro, o governo da altura liberalizou o mercado de combustíveis. Assinou a portaria na altura. Não, as portarias não têm apoio do governo. As portarias são de responsabilidade. As portarias desta matéria é... Deixe-me continuar, Sr. Deputado. A portaria é assinada pela então Ministra das Finanças, Maria Manuela Dias Ferreira Leite, e pelo Sr. Ministro da Economia, Carlos Manuel Tavares da Silva. Portanto, em termos de mercado, em termos do setor, a liberalização tem, naturalmente, um responsável. Ou tem alguns responsáveis. E o Sr. Deputado seria bom que clarificasse, evidentemente, essa questão aqui, se estão de acordo ou não estão de acordo com a liberalização deste mercado. Isto é um aspecto naturalmente importante. A segunda questão, nós aqui, Grupo Parlamentar do PS, estamos preocupados com várias questões, Sr. Presidente. Estamos preocupados, por um lado, em saber, tentar conhecer se há ou não cartelização no setor, e por outro lado, estamos interessados em compreender se este modelo de liberalização do setor defende ou não defende o consumidor. E nesta medida, preocupam-nos questões objetivas. Recentemente foi publicado um trabalho sobre este setor, da responsabilidade do Automóvel Clube de Portugal, no qual se traduzem, na minha interpretação, algumas afirmações que merecem, se Vossa Excelência o entender, alguns comentários. O primeiro comentário. Entre julho de 2008 e setembro de 2008, o preço do crude desce 40%. 40%. Em todo o caso, o gasóleo no preço ao consumidor apenas 10% e a gasolina apenas 6%. É evidente poder-se-á dizer de que o ajustamento no mercado do preço de venda é sempre muito mais lento, naturalmente, do que a reação na subida. Mas estes ajustamentos estão a ser excessivamente lentos. E, portanto, quando as petrolíferas foram tão céleres, sempre que o crude aumentava, a aumentar naturalmente o preço ao consumidor, o porquê desta ligeira rigidez na descida do produto? Simultaneamente, há uma outra questão. E a questão que também não pode, evidentemente, fugir da observação, quer da Autoridade da Concorrência, quer de nós, enquanto agentes políticos, é que as petrolíferas, em momentos de dificuldade, em momentos de alguma instabilidade a diversos níveis, curiosamente, têm no primeiro semestre de 2008, relativamente ao mesmo período homólogo de 2007, lucros da ordem a crescerem da ordem dos 30% a 60%, o que é verdadeiramente significativo. Por outro lado, também o mesmo estudo faz, a meu ver, referências que são preocupantes e que podem mesmo conduzir a um reequacionar ou uma ponderação pela parte do Governo ou da Assembleia da República sobre esta matéria. Porque o mesmo estudo, ser verdade, é preocupante. Diz que a Galp, todos sabemos, é a única refinadora que controla praticamente o armazenamento de grude e o armazenamento de produtos refinados, que controla a rede de transportes, que controla, nomeadamente, ou que vende grande parte do combustível às vendedoras que são suas concorrentes, e, portanto, penso que esta questão é uma matéria que merece, evidentemente, hoje, se for possível, que Vossa Excelência aborde esta questão, porque penso que é preocupante, porque se dá aqui a ideia, claramente, da existência, ou diretamente ou indiretamente, da existência de alguma cartelização, e que me parece, a mim, que merece, evidentemente, uma profunda análise para a tranquilidade do cidadão, para a tranquilidade do próprio governo e dos agentes políticos. Em tomada altura, visto mesmo neste estudo que o mercado ibérico apresenta todas as características de um mercado oligopolista, dominado conjuntamente pelas principais empresas petrolíferas, que controlam as trocas entre os dois países e se fornecem reciprocamente com vista ao abastecimento de ambos os mercados. A ideia que existe neste estudo é uma ideia preocupante. E, portanto, não sei se este estudo merece credibilidade ou não merece credibilidade. Não deixa de ser um estudo. Mas penso que poderá merecer, naturalmente, da autoridade da concorrência, alguma análise. Por último, Sr. Presidente, a ideia que passa para a opinião pública, muitas das vezes, é que o preço dos combustíveis ao consumidor é um preço caro, porque são os impostos que estão a sobrecarregar, naturalmente, esse preço ao consumidor. Também, num levantamento que foi realizado, constatamos o seguinte. Entre 2004 e 2008, na formação do preço de venda ao público, em 2004 para o gasóleo, os impostos no preço de venda representavam 39,3%. Em 2005, 33,5%. Em 2006, 32,1%. Em 2007, 33,8%. E em 2008, 28,6%. Isto é, está demonstrado claramente que no gasóleo, entre 2004 e 2008, há uma descida de 39,3% para 28,6% a repercussão do imposto do ISP no produto final. Quanto à gasolina, passa de 50,7% para 41,6%. Isto demonstra, simultaneamente, com a questão da receita fiscal, em que entre 2002 e 2007, entre 2002, representava no total dos impostos, no total dos impostos, o ISP 9,6% e em 2007 8,9%. Isto é, a receita que o Estado arrecada dos seus impostos, o ISP, vem diminuindo no conjunto da receita. Isto demonstra claramente exatamente o contrário e a ideia de que os combustíveis estão caros para o consumidor. Estão caros para todos nós porque resulta do agravamento ou do excesso de tributação. Não. Tem existido um desanuviamento da tributação e, em contrapartida, os produtos continuam a subir ao consumidor e continuam a subir, e penso que é preocupante, sobretudo nos momentos em que o petróleo desce e não há o acompanhamento da descida de preço automática e se verifica a tal rigidez que, naturalmente, a todos nos preocupa e, em particular, preocupa os cidadãos que são consumidores. E, portanto, se Vossa Excelência puder abordar, naturalmente que agradeceremos.
Muito obrigado, Sr. Deputado Vítor Batista. Sr. Deputado Hélder Amaral, do CDS-PP, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Presidentes, cumprimento também o Sr. Professor Manuel Sebastião, e dizer que também estava à espera que nesta intervenção do Partido Socialista ficaria a saber se o Partido Socialista defende ou não o fim da liberalização dos preços. Fez a pergunta ao PSD, mas não aproveitou para esclarecer. Eu deixo-me já agora com ponto prévio fazer uma declaração de interesses. Eu prefiro, claramente, empresas com lucros astronómicos do que empresas com prejuízos. Eu prefiro gestores que ganhem ordenados absurdos do que gestores que geram prejuízos. E eu até acredito, ainda tenho esta ingenuidade, já lá iremos. Eu até tenho aquela ingenuidade que achar que os preços são constituídos naquela dialética entre a oferta e a procura. E vinha até esta audição, mas também devo dizer que eu não sou nem fanático do mercado, nem fanático do Estado. Acho que há aqui um meio termo, como qualquer pessoa de bom senso, pode chegar lá. Agora, eu venho sempre a estas audições com a expectativa que estas minhas dúvidas possam ser esclarecidas com uma autoridade da concorrência forte, que me diga exatamente assim que funciona, não há aqui espaço para dúvidas e não há aqui espaço para incertezas. Mas eu gostava de ter certezas e confesso que depois desta segunda audição fiquei ainda pior. Porque há dúvidas, há de facto dúvidas. Hoje um programa de televisão vale o que vale, é uma mera amostragem, mas resultou que 100% das pessoas achavam que havia cartelização. Ou seja, não confiam naquilo que diz a autoridade da concorrência, não confiam naquilo que muitos defendemos, ou seja, há uma sensação no público que existe, de facto, cartelização. De facto, se olharmos para o relatório e para aquilo que nos trouxe hoje, somos forçados a pensar. Porque se olharmos para o retalho, e no retalho existir 70% do mercado na mão das empresas petrolíferas, apenas 2 a 3% são dos hipermercados, onde de facto o preço é mais baixo. E se compararmos isso com a Europa, onde esta percentagem da existência de postos combustíveis dos hipermercados e supermercados são 20%, 40%, 30% e até 50%, veremos, e se nesse 70% formos aqui a Galp, veremos que há aqui qualquer destruição do mercado. Mas também foi dito, ainda agora, se formos olhar para a refinaria, de facto está numa só empresa, detida apenas e só pela Galp. A refinação, mas é igual se somarmos a isto a distribuição, o transporte. Há uma posição da Galp também relevante, que não se pode esconder. É, aliás, basta clicar uma vez e daremos conta do peso da refinação, também dos impostos, mas os impostos é matéria que o Sr. Presidente com certeza não quer que eu lhe pergunte sobre isso. E, portanto, eu aqui deixava até a minha primeira pergunta. É que a Autoridade da Concorrência abriu um processo que tinha a ver com os direitos exclusivos de exploração sobre um conjunto de postos de abastecimento, que era a aquisição da Petrogal, e que até hoje, que eu saiba, pelo menos posso estar mal informado, não tenho nenhum resultado. Gostava de saber se este processo, o 16-2008, já teve algum resultado. E esta Petrogal também, que envolve mais uma vez a Galp, e se está ou não, se há alguma luz verde sobre isso. E depois também perguntar, Sr. Presidente, que nós achamos que é mau para o mercado, e é mau até para a credibilidade da própria autoridade, esta existência de estudos e contra-estudos, agora parece que a Galp também encomendará um novo estudo, não ajuda. E, de facto, o Sr. Presidente diz, bom, não se pode tirar conclusões precipitadas, como parece o estudo do ACP veio trazer ontem a público, e eu queria até anunciar que o CDS particular entregará um requerimento na Comissão de Economia para ouvir o ACP, porque julgo que o que eu acho é que a Assembleia da República não pode, espero que as outras bancadas dos outros partidos apoiem esta nossa pretensão, porque eu julgo que a Assembleia da República não pode assistir de bancada a discussão pública de estudos, contra-estudos, de análises mais profissionais, menos profissionais, sobre a existência ou não de cartelização. Ou seja, a Assembleia deve ela própria trazer para aqui e contribuir para que se chegue a alguma clarificação. Teremos uma proposta nesse sentido. Mas também não parece que a autoridade da concorrência, ao dizer, bom, não pode haver nenhuma conclusão de cartelização sem sólidas provas. Isso é verdade. Mas também reconhece que existem 8 processos oficiosos de averiguações. Se existem 8 processos é porque em algum momento houve dúvidas, em algum momento houve suspeitas. E a minha pergunta era, em que pé é que estão estes 8 processos? Será que teremos aqui audições sucessivas e este resultado é sempre para a próxima audição? E isto prende-se com o quê? Podemos estar aqui perante, e o CDS fez ontem, eu próprio fiz ontem algumas propostas para reforçar, porque eu acredito, eu quero e acredito numa autoridade da concorrência forte, independente. E, portanto, fizemos ontem propostas, que espero possam ter também o acolhimento de muita gente, que é tentar dar independência às entidades reguladoras, que tenham, obviamente, como eu desejo, convicções no mercado, tenham ideias de uma economia dinâmica e transparente, com capacidade técnica e, acima de tudo, com também capacidade sancionatória. Porque é importante que se saiba se a autoridade da concorrência tem ou não tem independência, e parece-me que não tem, e por isso a nossa proposta é envolver o Presidente da República nessas decisões. É também envolver a Assembleia da República com audições permanentes, e não estas audições que são feitas neste clima, em que não se consegue chegar a conclusão nenhuma. Portanto, era preferível contribuirmos aqui com um trabalho mais específico e profundo para esclarecer, e depois saber as consequências. Eu acho que o país precisa de saber, nessas suspeitas, nesses pequenos dados que se vão recolhendo, quais são as multas? O que é que acontece às empresas que foram fiscalizadas e onde se detectou concertação? As pessoas querem saber, porventura, ironizando um pouco, se podemos assistir ao Presidente da Galp sendo castigado com uma obrigação social, por exemplo, a abastecer carros num qualquer posto de gasolina ou outra penalização qualquer. Portanto, era bom que se soubesse que quem prevarica é penalizado. Não é esta sensação de que tudo é possível,
toda a gente elabora estudos, toda a gente dita sentenças de concentração e de concertação, e a autoridade da concorrência nada diz ou nada sabe sobre a matéria. E a audição de hoje resulta nisso mesmo. É um pouco mais de uma mão cheia de nada. Na anterior audição, o Sr. Presidente disse-nos que nós tínhamos os preços dentro da média europeia. Não fossem os malandros espanhóis, com uma taxa fiscal mais favorável, nós estaríamos na média europeia. Pois, aparece que ontem mesmo, ou ainda hoje, o Observatório Europeu dos Mercados de Energia diz que Portugal tem o terceiro preço mais caro, muito acima da média europeia. Ou seja, primeira contradição, o que a Autoridade da Concorrência conclui não é aquilo que acontece na realidade. Portugal tem, para além das dificuldades da sua situação geográfica e da sua assistência aos mercados, mas toda a explicação, nada justifica que Portugal tenha este preço acima dos outros parceiros europeus. Também não colhe aquela explicação do first come, fast out, ou como agora voltou a repetir, de duas semanas. Porque aqui foi dito pela bancada do Partido Socialista que, de facto, o que assistimos é descidas acentuadas do preço do crudo e uma ligeiríssima, mas uma muito ligeira redução no preço ao consumidor. E aí perguntava-lhe consequências das sugestões feitas pela Autoridade da Concorrência. Obviamente não é os painéis de autoestradas que resolvem. E porquê é que também em Portugal não se verifica dentro dos próprios postos de abastecimento nenhuma diferença de preço? Também é curioso ver que no próprio retalho é muito difícil encontrar diferenças de preço. Há alguma ligeira entre Lisboa e o interior do país, eventualmente algumas zonas, mas na realidade parece que tudo está muito, muito combinado. E parece de facto um jogo combinado. E nós gostaríamos, de facto, que hoje aqui pudesse dizer-vos mais qualquer coisa. O pior que pode acontecer para o mercado é esta sensação, como dizem os brasileiros, o preço não baixa, o Ministro da Economia solicita a intervenção, avisa até as empresas que é preciso reduzir, parece que a Autoridade da Concorrência um pouco a brasileira tira o seu time de campo. Não está nem aí. Precisa de quê para atuar? Precisa de quê para vir em socorro, não do Ministro, que esse não precisa porque ele tem supervisões muito acertadas, e, portanto, nós podemos estar descansados e confiar nas previsões do Sr. Ministro Pinho, mas em benefício, em socorro do povo consumidor, das famílias e das empresas que sofrem com isso. E depois há outra coisa, talvez por minha ignorância, que eu também gostava de perguntar. A Autoridade da Concorrência condenou a PT por abuso de posição dominante. Se não falhar muito, artigo 6 e artigo 20 da Lei da Concorrência. Nós estamos com a Galp numa posição similar. Não tem ela mesmo detendo na distribuição, no transporte, na refinação, os valores parecidos com a PT, não está aqui claramente um abuso de posição dominante. Qual é a diferença? A Autoridade da Concorrência condena as empresas que prestaram ou que alugaram os famosos meios aéreos ao Estado. Acusou-as de capitalização. Fizeram aquilo que, pelos vistos, o Sr. Presidente acaba de dizer que a Galp faz, que é olhar para o mercado externo, olhar para o preço corrente e dizer ao país, bom, lá fora aluga-se este preço hora cada aparelho, os pilotos custam X, as prontidões têm que existir, a previsão do combate aos incêndios é esta, portanto o nosso preço é este. Alterada a concorrência, atenção com a cartelização, porque demos conta de um aumento inusitado dos preços. Isso não acontece nos combustíveis. Não há aqui dois pesos e duas medidas em relação a estas duas entidades. E portanto eu gostaria que me pudesse dizer se de facto há aqui ou não, e eu espero que não, um favorecimento ou uma desatenção propositada neste setor. E queria terminar dizendo, para não passar o meu tempo, é fundamental, Sr. Presidente, que neste setor, que é transversal e mexe com toda a economia portuguesa, nós não saímos daqui com a ideia de que tudo demora muito tempo. Celeridade, clareza, é fundamental para dar uma coisa muito simples, para não dar às perguntas que seguem da nossa esquerda, esta ideia de que o capitalismo é um mal demoníaco e que é preciso, como se nota no sorriso do meu colega e amigo Agostinho Lopes, que é preciso que o Estado volte a assumir. Isso é mau para as ideias que eu defendo, como é óbvio, mas eu julgo e tenho fé que será mau para o país e será mau para todos nós. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Helder Amaral. Tenho agora a palavra ao Sr. Deputado Agostinho Lopes, do PCP.
Portanto, Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência, eu sem qualquer desconsideração da sua presença nesta comissão, julgo que quem deveria estar aqui hoje era o Sr. Ministro da Economia, dada o problema político que temos em cima da mesa. Eu gostaria de dizer que a sua vinda a esta comissão no pequeno, curto espaço de alguns meses demonstra à sociedade, e depois até a repetição da argumentação técnica que aqui nos trouxe, demonstra à sociedade esta questão. É que a autoridade da concorrência está impotente, é incapaz de responder aos problemas da regulação dos preços dos produtos petrolíferos. E devemos dizer que este falhanço, esta impotência das entidades reguladoras não é caso único da entidade da autoridade da concorrência. Estamos a assistir no mundo e no nosso país ao falhanço enormíssimo das entidades de concorrência no plano do mercado financeiro. Todos os organismos de supervisão e reguladores, bancos centrais e outras entidades, estão a falhar e não há independência, o meu colega já ali não está, e não há independência que lhes tenha valido neste monumental falhanço à escala planetária a que estamos a assistir no setor financeiro e que os povos e os trabalhadores vão pagar certamente duramente. Nós estamos a ouvi-lo relativamente à evolução dos preços dos produtos petrolíferos num processo de baixa do petróleo bruto e, de facto, o que estamos a assistir, mais uma vez, é a preços evidentemente excessivos relativamente à evolução da matéria-prima fundamental deste produto. E até começaríamos por questionar o problema do tempo de intervenção da autoridade da concorrência. Num mercado como este, com a evolução que está, nós, a ideia que tínhamos é que uma entidade deste tipo deveria ter força, capacidade para estar a intervir diariamente a procurar corrigir aquilo que está errado. O senhor vem aqui, inclusive, anunciar-nos que o resultado de inquéritos ainda irá para o ano que vem e vamos ver qual o seu resultado. E, entretanto, a economia portuguesa e os consumidores portugueses vão pagando uma fatura pesadíssima que está a custar a falência de milhares de empresas no nosso país pelos custos da situação, dos custos do setor energético, derivados do setor energético. E, na nossa opinião, não há, de facto, alterações na regulação que resolvam o problema estrutural de empresas abastecedoras de bens essenciais como o petróleo, como os combustíveis ou outras, com posições monopolistas, oligopolistas, se quiserem, neste mercado, onde o confronto dos interesses privados e interesses públicos existem. E, naturalmente, quem de facto regula, são os interesses privados, com prejuízo dos interesses públicos, como isto é uma evidência. Unbundling, aliás, eu estou à espera de ver qual é o unbundling que vão descobrir para o setor financeiro. Estou a ver qual vai ser o unbundling que vão fazer no setor financeiro. Mas essa segmentação, se nós tivéssemos alguma esperança nessa segmentação da cadeia de valor em empresas independentes, com uma fabricação artificial da concorrência, bastaria ver o exemplo da ESSE, da entidade reguladora no setor elétrico. Bastaria ver a situação dos preços da energia elétrica no nosso país, para vermos o que é que esses preços estão também a custar à economia e aos consumidores portugueses. Se avançarem qualquer sistema deste, como aparentemente é uma das soluções que está a ser encaminhada, nós podemos dizer que se vai inventar certamente um novo déficit tarifário agora nos combustíveis para alijar os custos do setor petrolífero para os consumidores, procurando aguentar aquilo que é inevitável, que é o nível das taxas de lucro das gasolineiras e das petrolíferas. Passar a autoridade da concorrência, o controle, a regulação deste setor para a IES, como propõe o Sr. Ministro da Economia, é apenas mudar alguma coisa, certamente, para que tudo continue na mesma, basta olharmos para aquilo que acontece no mercado do setor elétrico. Também não será outra forma de nomeação que irá certamente resolver este problema. Basta nós olharmos para o problema da dependência da autoridade da concorrência da informação das petrolíferas, nem a capacidade para obter uma informação independente daquilo que está a acontecer, pelos vistos da autoridade da concorrência tem. E tem que estar à espera um mês, ou não sei quando, que as empresas petrolíferas lhe forneçam a informação. Mas que fiscalização é esta em que a entidade fiscalizadora está dependente da informação das entidades a quem deve fiscalizar? De facto, neste setor, e setores estratégicos de bens do tipo dos combustíveis e outros, não há certamente resposta que não passe pelo reforço acionista do Estado na Galp, e daí a nossa oposição a este, mais este novo processo de privatização, com uma intervenção na regulação, desde já, dos preços dos produtos petrolíferos. Eu gostaria de lhe ir a umas questões mais concretas, algumas já foram, de certa forma, afloradas, mas gostaria que me respondesse a três questões concretas nesta evolução em baixa, nesta alteração em baixa do preço do petróleo. Porquê é que, sendo o preço do petróleo o mesmo em determinados meses, neste espaço de um ano, como é que os preços da gasolina e do gasóleo não são idênticos nas bombas de gasolina? Não há alteração dos impostos. Porquê é que isto não acontece? Porquê é que há diferenças? Por exemplo, do mês de setembro relativamente a meses do ano passado. O que é que explica esta diferença? Uma segunda questão é dizer-se que os índices, os preços dos combustíveis em Portugal estão referenciados, estão ligados aos índices Platts, portanto, de Rotterdam. Eu gostaria de saber porque é que tem que estar e não tem que esses preços refletirem os custos reais das petrolíferas em Portugal. Mas gostaria de perceber porque é que é uma evolução de determinado tipo dos índices Platts durante este período que não correspondeu a uma evolução semelhante ao nível dos preços da gasolina e do gasóleo em Portugal. Porquê? Porquê é que os índices desceram bastante mais que os preços da gasolina e do gasóleo em Portugal? Porquê é que, quando o petróleo subiu, os combustíveis subiram duas a três vezes mais de preço? E agora, quando o preço do petróleo baixa, os combustíveis descem seis a sete vezes menos do que os preços do petróleo? Gostava de perceber estes paradoxos nesta situação. Isto leva-me a uma questão. Gostaria que o Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência tivesse explicado, feito aqui alguma referência, que é o problema dos lucros das empresas petrolíferas em Portugal durante o primeiro semestre. E eu gostava de perceber qual é a explicação para a subida dos lucros da Galp no primeiro semestre, concretamente 30,7%. Eu julgo que o Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência não está de acordo com a administração da Galp e com alguma imprensa económica especializada que aceitou como bons os lucros da Galp sem os lucros por efeito de stock que do primeiro semestre do ano passado para deste ano só representaram mais 300 milhões de euros, segundo as contas da própria Galp. E não se percebe porquê a Galp deixou de contabilizar os lucros por efeito de stock nos lucros globais da empresa durante o primeiro semestre. Qual a justificação? Ou da Repsol, ou da BP, que ainda tem um aumento de lucro maior de 63%. Gostaria ainda de fazer esta reflexão. Nós estamos perante uma novidade sobre relativamente à evolução dos preços dos combustíveis em comparação com a evolução dos preços do petróleo. Não. Já da outra vez refleti sobre isto, citei um relatório, o relatório do terceiro trimestre de 2006 da Autoridade da Concorrência, de 2006, foi publicado em dezembro de 2006, e nós tivemos a oportunidade de confrontar um ministro deste governo durante uma interpelação do PCP feita no primeiro trimestre de 2007 sobre este problema. Ficámos naturalmente sem resposta. Diz este relatório em 2006: a evolução do preço de ambos os combustíveis no mercado nacional seguiu o sentido da tendência dos mercados internacionais, mas não a intensidade. Enquanto no mercado internacional o preço do gasóleo caiu cerca de 13,5%, no mercado nacional a quebra foi apenas de 1,2%. O preço da gasolina, que desceu cerca de 12,2% no mercado nacional, verificou uma queda superior a 30% no mercado internacional. Isto é um problema velho. E o espantoso é que nem a Autoridade da Concorrência, nem o Governo responda a este desfasamento da intensidade do valor da descida em Portugal e ao desfasamento temporal da descida, porque é uma evidência que se aqui se atualiza com 4 semanas de atraso ou relativamente aos nossos parceiros, como aqui está referido também neste relatório, é evidente que durante este período, este desfasamento, as petrolíferas embolsam grossas maquias à custa dos consumidores e da economia nacional. Gostaria ainda de lhe fazer uma referência, mais uma vez, ao chamado gás de garrafa,
também tenha alguma abordagem nos seus relatórios, na sua intervenção. No relatório de junho que nos entregou, o Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência mostrava e evidenciava isto. O preço do gás de garrafa, estamos a falar de um gás, de um combustível, que é ainda o principal combustível de muitas milhares de famílias portuguesas, especialmente algumas das mais desfavorecidas, como nós sabemos, e concretamente em zonas onde outros combustíveis ou outros sistemas energéticos não têm grande intensidade. A diferença, antes de impostos, são 5,26€, relatório da Autoridade da Concorrência. Não há nada aqui que explique este resultado, a não ser um, é que este preço em Espanha é regulado. Eu perguntava-lhe, quem é que fica em Portugal com o diferencial, com este diferencial, dado que este preço deste produto é certamente o mesmo em Portugal e em Espanha para o produtor deste produto? À custa de quem? Para quem é que essas milhares de famílias portuguesas estão a pagar mais 5€, no mínimo, à coisa diferencial de impostos? Mas falemos antes de impostos, está aqui um diferencial fundamental e ele é de 5€. Uma questão que gostaria ainda de lhe colocar. Nas suas conclusões do relatório de junho, dizia-nos que não encontrou indícios, eu cito, indícios inequívocos de cartelização. Eu, depois daquilo das notícias que vieram, foram posteriores, perguntava-lhe indícios equívocos. E porquê é que eu lhe pergunto se encontrou indícios equívocos? Porque o senhor avançou com 8 investigações por suspeita de concertação de preços posteriormente. Aliás, não nos referiu isso aqui. Gostava de perceber porque é que essa questão não foi aqui levantada nessa altura, dado que posteriormente avançou com esses processos de investigação de preços. Eu vou terminar, Sr. Presidente, colocando ainda ao Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência uma última questão. Gostava que nos pudesse dar aqui uma informação, uma avaliação de qual a correlação entre o preço do petróleo e o preço dos combustíveis. Se há alguma fórmula simples, ou quem avançasse com ela, e que dissesse que, a partir do preço de um barril de petróleo, como é que aquilo se divide em termos de custos por gasolina, por gasóleo e por outros produtos. Se há essa correlação. E se essa correlação, de facto, tem vindo a ser traduzida na evolução dos preços dos combustíveis em Portugal. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Agostinho Lopes. Sr. Deputado Francisco Louçã, do Bloco de Esquerda, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde, Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência. Eu quero começar por lhe dizer, mas sabe isto muito bem, que os tempos estão muito maus para as políticas de mercado e para as políticas liberais. Aliás, encontramos situações extraordinárias. Quando Evo Morales nacionaliza o gás, é uma ditadura e há golpes de Estado, mas já ouvi dizer que a Islândia vai nacionalizar todo o sistema bancário e, enfim, quando se compra lixo tóxico, parece ser uma necessidade do próprio mercado. E eu creio que é esta luz que nós devemos discutir o seu relatório e a estratégia que a autoridade aqui nos propôs. Porque repare que foi quando se impôs a liberalização do mercado dos combustíveis que nos foi dada a garantia de que os consumidores iam ser protegidos. E, na verdade, esta é a única pergunta que importa e que o Sr. Presidente terá que responder. É saber se os consumidores estão a ser protegidos ou não. Nós podemos confiar na regulação em Portugal, podemos confiar no mercado dos combustíveis, podemos confiar nos preços e a resposta, creio eu, é inequivocamente que não. E, aliás, é por isso mesmo que nos devemos perguntar se no tempo e na forma de atuação esta regulação tem algum sentido para ser democraticamente responsável. Porque eu prefiro mil vezes, para utilizar uma expressão que já aqui foi utilizada, que respondam pelos preços, pelas margens e pelos direitos dos consumidores aqueles que foram eleitos, porque sendo eleitos podem ser censurados pelo povo, do que uma autoridade, por ser independente, não está submetida a nenhuma regra de controle eleitoral, democrático ou de transparência perante os seus atos. E, na verdade, Sr. Presidente, a autoridade, creio que fracassou em três planos. O primeiro é o tempo. Há uma atrapalhação da sua intervenção inicial. A autoridade trouxe-nos aqui em junho um relatório. E logo a seguir a junho começou a fazer outro relatório sobre o mesmo problema. Não nos explicou ainda, fará o favor de o fazer, se esse relatório de junho está desautorizado. Porque se ele se mantém, e se a autoridade nos diz aquelas conclusões são de cimento, então nem vale a pena conversarmos. O país já percebeu que há uma cartelização informal, que há preços que são coordenados, que há preços que são abusivos, e a autoridade foi aqui tranquilizar-nos, dizendo-nos que não havia nada, é só fumaça. E, na verdade, nós percebemos que a autoridade estava a colocar uma pergunta que não tem qualquer interesse. A autoridade pergunta o seguinte: será que há um cartel nos termos estritos definidos pela lei? E responde que não. É claro, Sr. Presidente, que um cartel nos termos estritos definidos pela lei só é demonstrável quando há um denunciante, como aconteceu, aliás, com o cartel do catering. E nesse caso demonstra-se, há recados, há SMS, há telefones, há mensagens, aí está a conspiração em atuação. Mas não é preciso para coordenar preços que haja SMS, telefones especiais e combinação e jantares entre os presidentes das empresas. É como as bruxas. Lá que não há, não há, mas parece que funciona como tal. E, portanto, os preços lá são aquilo que, aliás, o Sr. Presidente acabou por reconhecer. Portanto, se a sua pergunta continuar a ser: vamos poder demonstrar à luz da lei que há um cartel conspirativo, vai sempre responder-nos que não. Mas não é isso que os consumidores querem saber. Isso é irrelevante do ponto de vista da vida dos consumidores, embora seja importante do ponto de vista legal. Agora, mais importante ainda é a vida das pessoas. E por isso é que, no tempo, a sua resposta é insatisfatória. Se o Sr. Presidente nos disser que o relatório de junho mantém-se, não há nada. Parece estar a dizer-nos outra coisa. É que é preciso outras investigações, porque o relatório de junho foi insuficiente. E por isso faz outras investigações. Já é um passo. Mas se essas investigações desembocam numa conclusão na primavera do próximo ano, então percebemos que não há proteção dos consumidores. Portanto, no tempo, a autoridade da concorrência está em xeque. Mas está em xeque, em segundo lugar, nas perguntas que faz. As perguntas que os portugueses querem fazer, na minha opinião, são as seguintes. Porquê é que em Portugal, antes de impostos, os preços da gasolina 95 e do gasóleo são dos maiores da União Europeia? Está no seu relatório, aliás. Porquê é que são dos maiores? Porque Portugal está assim tão mais longe do que a Bulgária ou do que a Espanha? Há alguma diferença nos transportes face à importação de crudo que é comprado no mercado de Roterdão? Não há nenhuma justificação. Nenhuma justificação. E, portanto, o que o seu relatório nos diz, no gráfico que tem no fim, é que há abuso das empresas. Mas o seu relatório depois ainda nos diz mais. E eu acho que esse é o momento culminante desta conversa. O Sr. Presidente veio-nos dizer que o mercado é assimétrico. E explicou-nos, explicação certa, que o mercado é assimétrico quer dizer que as empresas, quando têm que subir os preços, sobem como podem e, quando têm que descer, deixem o mínimo que podem. Explicou-nos isto tintim por tintim. Portanto, disse-nos assim, as empresas refazem as margens na descida, que é uma linguagem técnica que, para traduzir em português corrente, quer dizer exatamente que as empresas aldrabam as contas na descida. Não traduzem os preços na descida. E perguntemos então, mas que liberalização é esta em que os preços são referidos a um preço de mercado internacional, mas as empresas aldrabam as contas quando é a diferença da subida e da descida? Porque isso significa lucros fabulosos. Eu fiz as contas e a Galp, num dia, com a diferença de 3 cêntimos em relação aos seus concorrentes, ganhou 500 mil euros. Num dia. E some-lhe a terça-feira. E some-lhe a quarta. E some-lhe a quinta. E some-lhe a sexta e a semana seguinte. E continuamos com esta lógica. Ora, se o Presidente da Autoridade da Concorrência nos diz que as empresas já aldrabam as contas quando o petróleo está a descer e não faz nada... Mas não tem nada a dizer. É em março que nos vai responder esta situação. Eu esperaria que do Governo, que é o primeiro responsável por isto e foi eleito, e portanto tem que responder perante todos, e da Autoridade da Concorrência, que tem uma função em relação aos consumidores, houvesse um alerta naquele dia.
houvesse uma intervenção imediata. Então o senhor sabe que as empresas estão a aldrabar as contas na descida, mas a autoridade não tem nada que fazer a esse respeito, porque disse-nos categoricamente que era assim, mercado assimétrico, que se chama, naquela linguagem antiga, em português técnico é mercado assimétrico, em português corrente quer dizer aldrabice. Quer dizer que as contas não são verdadeiras. As pessoas estão a ser abusadas do ponto de vista dos preços. E não há nenhuma atitude. Não há nenhuma intervenção. É em março, na primavera, quando florirem as amendoeiras, que nós vamos ter alguma resposta a este respeito. Enfim, não tem nenhum sentido, senhor Presidente. Terceira questão. Intervenção. Mas quais são então os instrumentos de intervenção? Não, a proteção dos consumidores não exige, num mercado que muda todos os dias, que haja uma capacidade de alerta, de contenção, de intervenção, que seja a essa escala. A Autoridade da Concorrência tem muito bons técnicos, mas não é um centro de análise de teoria económica. Não é um centro de estudos para fazer pareceres. É uma forma de intervenção sobre os preços do ponto de vista dos consumidores. E por isso é que creio que quando rebateu o Comissário da Energia as intervenções da Comissão neste contexto, creio que fica uma grande insatisfação em relação à sua intervenção. Mas ele apelou que houvesse mais concorrência, mais capacidade de intervenção do ponto de vista das funções da Autoridade da Concorrência. E a sua intervenção aqui demonstrou-nos que tem razão. Eu devo dizer-lhe a este respeito que lançar para esta discussão o unbundling acho que é uma rasteira à Assembleia da República. Eu percebo e vou dizê-lo com franqueza. Eu acho que há concorrentes que só querem que se discuta o unbundling. Estão desesperados por ter um pipelinezinho. Ou por ter uma parte dos serviços daquilo que era uma grande empresa pública e que foi privatizada para grande benefício da Sonangol e de América Morim. E, portanto, querem retalhar esse serviço. O problema, na verdade, não é saber se a Assembleia da República vai fazer o favorzinho ou se o Governo vai fazer o favorzinho, mas isso eu já não ponho as mãos no lume, porque não sei o que é que pode acontecer, para alguma redistribuição das cotas de mercado entre as mesmas quatro empresas. O problema do consumidor e da verdade dos preços e da política ambientalmente sustentável já agora e de uma política de concorrência que seja consistente não é redistribuir entre quatro que já é de quatro, porque quatro é sempre um oligopólio. Tem sempre os preços determinados, mais ainda se lhes entrega uma liberalização de preços sem nenhum controle, como se verifica. O ministro Pinho diz à tarde que quer baixar os preços e Galp sobe à noite. Eu nunca vi um governo tão esbofeteado como naquela altura. É claro que dois dias depois o primeiro-ministro José Sócrates telefonou ao presidente da Galp e pediu-lhe, faça-me o favor para não me deixar mal, de baixar os preços, e assim aconteceu. Mas não houve nenhuma outra forma de intervenção. E, portanto, o que é preciso é que haja uma resposta consistente do ponto de vista da política de preços. É isto que faz a verdade do consumidor. Eu creio que, desse ponto de vista, não é a solução, liberalização, que conduziu à concentração. Foi uma liberalização que concentrou. Não fez mais concorrência, diminuiu-a. Acentuou o poder destas quatro empresas. Deu-lhes todo o poder. Mostrou-lhes, aliás, que façam as malfeitorias que fizerem, ninguém lhes puxa as orelhas. Não há nenhuma intervenção. Podem passar seis meses para fazer o relatório seguinte. E não haverá nenhuma consequência. E a única estratégia que se discute, concluirei, Sr. Presidente, é saber se se dá mais a um que já abusa, um bocadinho do outro que já abusa. Porque todos abusam os preços. E eu acho que o consumidor e nós, como representantes da população, não podemos aceitar esta lógica. E temos que reconduzir o debate onde ele tem que estar, que é preciso que haja uma política de regulação que seja responsável, democraticamente transparente, portanto, condicionada aos atos democráticos e aos atos eleitorais, mas que responda perante as pessoas e responda perante os preços. No momento em que o Sr. Presidente nos veio aqui dizer que o mercado não funciona, porque se traduz numa vantagem das empresas contra as pessoas, reconheceu um abuso e que não há resposta a esse abuso. Mas eu creio que é tempo de responder a esse abuso.
Muito obrigado, Sr. Deputado Francisco Louçã. E para responder a este vastíssimo acervo de questões, tem a palavra o Sr. Professor Manuel Sebastião, Presidente da Autoridade da Concorrência.
Muito obrigado, Sr. Presidente Jorge Neto. Portanto, eu talvez e podia responder a várias perguntas que me foram dirigidas, eu pedi a atenção dos senhores deputados para o documento que eu tenho comigo. na parte final do documento, o primeiro quadro, este quadro que está aqui, portanto, é na parte final mesmo, é um quadro com números, no último separador, logo a seguir ao último separador. Portanto, há dois separadores, é um quadro que tem números, um bocadinho antes. Antes dos gráficos, portanto, é este quadro em Excel, que todos têm à frente. Nós, eu acho que este quadro, Srs. Deputados, eu julgo que vale a pena olhar para ele, porque nós, muitas vezes, nós citamos um número e outro número e que moveu daqui para ali, mas às vezes são números pontuais e de facto, é difícil fazer uma análise sistemática com base em números pontuais. Nós procuramos fazer com base, enfim, numa análise estatística tão completa quanto possível e sempre sujeita à crítica e sempre sujeita a correções que se entendam dever ser feitas. Mas, portanto, estes são os últimos números com que nós conseguimos pôr juntos para ter uma fotografia de conjunto da situação atual. E, portanto, ele até nos permite, infelizmente não temos setembro de 2007, mas, e portanto eu não poderei concretamente responder à pergunta do Sr. Deputado Agostinho Lopes, se comparar setembro de 2008 com setembro de 2007. Mas temos aqui suficientes números para poder ver. E eu não, durante a minha intervenção, não quis abusar da paciência dos Srs. Deputados com este quadro, mas o que agora vem a propósito. E, de facto, nós temos aqui, portanto, o quadro na coluna B. Nós temos o preço relevante em dólares do barril de Brent e, portanto, é esta a coluna B. Na coluna C temos a taxa de câmbio, na coluna D temos o preço do barril de Brent convertido em euros. Na coluna E temos o Brent Spot, que é pouco utilizado, mas está aqui, às vezes aparece. E depois temos a coluna F e G, são os tais plates. Portanto, os preços da gasolina, portanto, em cêntimos, no centro de Roterdão, que é o centro que é relevante para Portugal. E depois temos, então, os quatro preços relevantes em Portugal. O preço médio antes de imposto da gasolina, o preço médio antes de imposto do gasóleo, o preço médio de venda ao público já com imposto, na coluna J, e o preço médio de venda ao público do gasóleo, na coluna K. Portanto, estão aqui os números. E o que é que nós verificamos nas linhas 26, 27 e 28? As linhas 26 já são as taxas de crescimento mensal. Quer dizer, nós, até à data, é claro que toda a análise que nós vamos fazer, nós vamos penetrar nesta análise com todo o cuidado e ver. Mas quando nós vemos, independentemente de haver uma perturbação de uma semana para a outra, ou de um número que se apanha em julho e outro que se apanha em finais de setembro, em meio de julho, em finais de... Quer dizer, realmente, Srs. Deputados, nós, para já, temos realmente uma evolução que não reflete aquilo que, por vezes, se ouve dizer. Portanto, e nesta matéria, vale a pena olhar para os números, e olhar para os números de forma organizada, de forma sistemática e de forma completa. Nós não podemos, como digo, enfim, não podemos pegar um número ou no outro. Temos de... E realmente estes números, eu creio que falam por si. Não quer dizer que isto não deva ser mais investigado, e vai ser mais investigado estes números. Nós vamos ter de quebrar estes números e ver se... Mas, até à data, realmente, em médias mensais, o que aconteceu é que o Brent ainda subiu em julho, desceu 14,5%, a média de agosto relativamente a julho foi 14,5% e a média de setembro relativamente a agosto foi 12,5%. Portanto, isto é o Brent. Depois, quando entramos em dólares, quando passamos a euros, praticamente as diferenças são já um bocadinho menores, já são um bocadinho atenuadas por causa do efeito cambial, não é? Porque o efeito cambial agora não favoreceu, mas, portanto, mas apesar de tudo, atenuam um bocado. Temos na coluna D. Agora, quando olhamos depois para os plates, que é a coluna FG, realmente nós verificamos na gasolina descidas em julho de 4,5, 5,7 e 4,7, julho, agosto e setembro. Quando olhamos para o preço antes de imposto em Portugal, Quer dizer, ele de facto, em julho ainda sobe 3,5%. E aqui nós temos de perceber se isto é o desfasamento ou se realmente há aqui qualquer irregularidade. Mas temos de investigar. Nós neste momento não temos ainda dados para o fazer. Mas depois em agosto verificamos que desce realmente menos 6,5%. E depois em setembro volta a descer 2%. Não será tanto, mas também, Srs. Deputados, o preço em Portugal, depois nós temos de ter em conta o tal location spread. E, portanto, o location spread faz com que haja também uma evolução do preço do frete que tem de ser tomada em conta. Portanto, na parte do gasóleo, nós temos uma evolução que também, assim, numa primeira análise, isto não, de forma nenhuma eu estou a ser conclusivo, mas numa primeira análise, portanto, eu julgo que vale a pena olhar para os números com valor estatístico, porque se olhamos para números individuais, eu penso que é sempre muito difícil tirar conclusões. Podemos tirar todas as conclusões que quisermos. Mas continuando a olhar para os gráficos, nós, se olharmos para os gráficos, temos o preço médio de venda ao público na página 1 logo a seguir. Portugal, por exemplo, em gasolina, Portugal é um país que tem sempre um preço da gasolina relativamente alto, mas não é dos mais altos, Srs. Deputados. Por exemplo, nós temos a Holanda, temos a Bélgica, temos a Finlândia normalmente à nossa frente. No segundo trimestre, nós até melhorámos em termos relativos. No terceiro trimestre, piorámos outra vez, mas somos o quarto. Segundo a média, Srs. Deputados, a média de setembro, que nós conseguimos apurar esta semana. Portanto, são dados a partir da Comissão Europeia, quer dizer, não estamos a manipular nenhum dos dados, mas é tratamento estatístico, portanto temos de fazer. Bem, isto quanto à gasolina. Nas páginas 3 e 4 temos quanto ao gasóleo. Quanto ao gasóleo, nós temos uma situação mais no meio da escala, quer dizer, e de facto no terceiro trimestre deste ano até, digamos, caminhámos mais para o meio da escala do que estávamos no primeiro e no segundo trimestre. Página 4. Se verificarmos os preços antes de imposto, nós também não somos nem o pior nem o melhor da classe. Estamos um bocadinho acima da média no primeiro trimestre, no segundo trimestre, no terceiro trimestre, enfim, não há nada por enquanto que nos permita, que nos dê assim um sinal de alarme para já. Não quer dizer que não venhamos a ver. E na página 7 e 8 temos, no caso do gasóleo, também uma situação semelhante. Portanto, eu, digamos, creio que desta forma penso que quando nós olhamos para um tratamento estatístico, ou seja, médias de mês e tal, e sem prejuízo, eu repito, de ir investigar bem estes números, ver se não houve, digamos, qualquer irregularidade numa ou noutra semana, a média não, digamos, nos suscita, assim, à partida, numa primeira análise, com a rapidez que, enfim, foi preciso ter, tanto é esta o aspecto que eu gostaria de frisar. Portanto, quanto à questão do Sr. Deputado Hugo Velosa sobre regulação de preços através da ERSA, é uma decisão soberana, não temos nada a falar sobre o assunto. Enfim, o Governo decidirá o que entender sobre essa matéria, mas não nos compete a nós sequer emitir qualquer opinião. Quanto ao Comissário da Energia, eu julgo que foi talvez mal entendido e certamente porque me expressei mal. Com certeza que o Comissário da Energia tem todo o direito, todo o empenho e toda a competência para se pronunciar sobre o que se passa em Portugal e sobre se a concorrência devia ser mais ou menos. Tem tudo. A minha interpretação, eu peço desculpa de me ter expressado mal, tudo o que eu quis dizer foi o seguinte, é que ele não sabia com certeza o que é que a Autoridade da Concorrência tinha já feito sobre o assunto, tendo sido a única autoridade que se pronunciou sobre este assunto com um relatório relativamente completo, e portanto, mas sabia a Comissária da Concorrência. Esse foi só isto que eu quis dizer, não foi, obviamente, sou Comissário da Energia, tenho todo o direito de saber tudo o que se passa em Portugal, e aliás foi precisamente a preocupação que eu tive, foi enviar-lhe logo, e de futuro, tudo o que nós fizermos, teremos o cuidado de enviar não apenas à Direção-Geral da Concorrência, mas à Direção-Geral de Energia. Aliás, também temos o projeto de passar a publicar em inglês também a newsletter. É um trabalho complicado para que justamente o escrutínio que sobre nós é feito não seja apenas nacional, mas internacional e diretamente. Enfim, também é um trabalho que temos entre mãos. Quanto à questão do prazo dos nossos trabalhos, do tempo dos nossos trabalhos, eu aqui, Sr. Deputado, eu gostava só de pedir a compreensão dos Srs. Deputados. E sobretudo, enfim, há aqui deputados que estão na universidade e, portanto, e toda a razão, nós não somos um centro universitário nem um centro de investigação, concordo inteiramente, nem é isso que estamos a fazer. Agora, há toda uma vastidão de dados que foi solicitada, quer de natureza estrutural, quer de natureza, digamos, corrente, que de facto, para serem bem trabalhados, e bem trabalhados estatisticamente e econometricamente, precisam de tempo. Quer dizer, não só porque nós não podemos pôr os dados logo, quer dizer, temos de olhar para eles, temos de ver se são comparáveis, temos de ver se quais são as diferenças, temos de os interpretar um bocado, temos de falar com as empresas para ver como é que, enfim, os dados se apresentam. O facto de nós pedirmos às empresas, quer dizer, numa primeira análise, não há, é sempre assim que se faz, não há outra maneira, quer dizer, a gente pode ir às empresas e fazer, digamos, ir lá buscar os dados, mas normalmente não é este o procedimento, normalmente o procedimento que se adota em todo o sítio, nos inquéritos da Comissão Europeia, nas investigações da Comissão Europeia, em todos os países, é, há que fazer análises, há que fazer até mesmo investigações, bom, primeiro vamos ver os dados, e à medida que os dados chegam, que são tratados, nós vamos detectando, se detectarmos incoerências, imprecisões, falhas, etc., vamos por essa via investigando e, eventualmente, se for o caso, pois com certeza procuraremos fazer, se for o caso disso, as buscas que forem necessárias. Mas enquanto estivermos a receber os dados, portanto, e a trabalhá-los, penso que as questões estão a avançar como devia. Quanto ao relatório de junho, e eu aproveito para responder, depois retomaria mais adiante, mas eu aproveitaria também para responder a vários senhores deputados. Eu julgo que a situação do relatório de junho é, e penso que o senhor deputado Francisco Louçã o definiu da melhor forma, o relatório de junho é insuficiente no sentido em que cobre apenas 4 meses do ano, foi feito de facto com uma pressão de tempo muito grande. Não teve oportunidade de se debruçar sobre questões estruturais do mercado e, portanto, naturalmente, é um relatório que tinha de ser continuado, mas eu penso que disse logo aqui, quer na Comissão de Assuntos Económicos, Inovação e Desenvolvimento Regional, quer na Comissão de Orçamento e Finanças, que nós estávamos a trabalhar na continuação. Não só para a newsletter, que é sempre uma questão que temos entre mãos, mas porque nós queríamos, desde logo, digamos, aprofundar a análise que tínhamos feito. E passámos o mês de junho a trabalhar nos inquéritos que íamos fazer às empresas, dois tipos de inquéritos, inquéritos de natureza estrutural e inquéritos de natureza corrente, e portanto, de facto, avançámos com isso na primeira quinzena de julho, portanto, digamos, nós, de facto, não parámos e continuámos e esperamos dar realmente resultados para o esclarecimento desta questão. Quanto depois à questão da cartelização ou da concertação de preços, nós tivemos ocasião, até junho, nós de facto concluímos que havia um comportamento paralelo no mercado, que se refletia em movimentos de preços que se acompanhavam uns aos outros, mas não necessariamente na mesma data, nem pelos mesmos montantes. Mas esse comportamento paralelo é algo que, digamos, não tem, não é por si só ilícito. E isto está consagrado não só no nosso direito, como está consagrado na jurisprudência europeia. É aquilo que na jurisprudência europeia se chama parallel conduct. E parallel conduct, portanto, só é um comportamento ilícito se conseguir provar que ela não poderia ter ocorrido se não houvesse concertação. Ora, o que nós concluímos em junho, e vamos ver se mantemos esta conclusão, portanto é uma conclusão até junho, agora vamos ver se a mantemos, junho com dados até abril. Vamos ver se a mantemos agora ou não. É que, realmente, neste mercado, e para isso é importante perceber o mercado, neste mercado internacional de combustíveis líquidos, todos os agentes realmente sabem tudo sobre o preço em real time. Porquê? Porque as cotações flat são conhecidas de todos, as tais world tables que permitem calcular as distâncias e as características de portos para cada importação, para cada porto, etc., são conhecidos de todos, os tais fretes marítimos são conhecidos de todos, são cotados diariamente, portanto, tudo é conhecido, todos os preços são conhecidos no mercado dos combustíveis líquidos. E, portanto, foi essa... Nós, portanto, é perfeitamente plausível que haja uma adaptação inteligente, digamos, à realidade do mercado. E isto tem sido consagrado na jurisprudência europeia, em vários casos, e foi aquilo que nós concluímos até junho. Iremos ver se esta conclusão se mantém ou não. Quanto ao abuso de posição dominante, o que conta na lei não é ter a posição dominante. E, sou deputado, com certeza que a Galp tem uma posição dominante, e todos nós sabemos que tem uma posição dominante. Mas a lei não proíbe a posição dominante. A lei só proíbe o abuso da posição dominante. E realmente nós não conseguimos encontrar abuso de posição dominante. Porquê? Porque realmente nós constatámos até abril, mais uma vez, vamos ver se isso se mantém, que realmente os preços ex-refinery que a Galp fazia eram preços que acompanhavam sistematicamente, digamos, os tais plates. Portanto, isto foi concluído, vamos agora investigar e daí continuar, quer na extensão do período de análise, quer, enfim, a profundidade com que vamos fazer a análise, permitir-nos-á confirmar ou não confirmar esta conclusão. A conclusão era válida no momento em que foi feita, agora será sujeita a verificação posterior ou a negação posterior. Depois, quanto à questão da liberalização ou não liberalização do mercado dos combustíveis líquidos, a autoridade da concorrência é uma questão que ultrapassa a autoridade da concorrência, é uma questão de soberania e, portanto, compete ao Governo ou à Assembleia da República determinar. Agora, realmente, nós, em matéria de acusação e, portanto, de punição ou de culpabilização de comportamentos de mercado, nós não, a culpa não se pode presumir. Enfim, eu posso presumir comportamentos ilícitos, mas quando eu chego à culpa, eu tenho que fazer prova. A culpa tem que ser provada. E, portanto, este é um ponto que eu gostaria muito de confirmar, enfim, de salientar aqui. Realmente, nós não tínhamos provas para avançar, quer ao abrigo do artigo 4 da Lei da Concorrência de Portugal, ou do artigo 81 do Tratado, matéria de práticas proibidas, a tal concertação de preços, quer ao abrigo do artigo 6º da Lei da Concorrência, ou artigo 82 do Tratado, que incide sobre abusos de posição dominante. O deputado Vítor Batista levantou a questão do trabalho do ACP. O trabalho do ACP surpreendeu-me. Eu estava à espera de um relatório, de um estudo, de uma análise aprofundada, possivelmente por erro meu, que terei, enfim, tinha esta informação, mas a informação possivelmente estava errada. Esse trabalho seria feito por um grupo de consultores internacionais, especializados em combustíveis e, enfim, com grandes conhecimentos de economia, do setor, e, portanto, com base de dados própria, com, de facto, um relatório que trouxesse coisas novas, trouxesse uma análise nova ao assunto e, digamos, do qual certamente nós iríamos beneficiar muito. O trabalho do Automóvel Clube de Portugal é uma apreciação por um escritório de advogados do relatório da Autoridade da Concorrência de junho de 2008, portanto, não tem sequer uma base de dados próprio, digamos, não põe em causa a análise jusconcorrencial que a análise da concorrência faz, e, de facto, digamos, eu, portanto, não penso que não tenho nada mais a comentar sobre esse trabalho. Os seus deputados certamente terão a oportunidade de o apreciar devidamente. Depois, quanto à questão Há uma questão que foi levantada por vários senhores deputados e eu aproveitava para responder, que é uma questão que tem a ver com os lucros. E eu gostava de aproveitar esta oportunidade para esclarecer qual é, digamos, a atitude da autoridade, de uma autoridade de concorrência, qualquer que ela seja, em matéria de lucros das empresas. As autoridades de concorrência e a Direção-Geral de Concorrência, que é, digamos, a referência, o standard pelo qual nós todos nos guiamos, a nível da Europa, o Departamento de Justiça nos Estados Unidos também, e o Office of Fair Trade nos Estados Unidos, digamos, não analisam, em princípio, o lucro das empresas, o chamado lucro global das empresas. Porquê? Porque esse lucro... Não, eu permita-me, Sr. Deputado, que eu depois te explicarei porquê. Porque, realmente, o lucro agregado é função de muita coisa. Quer dizer, o lucro engloba toda a atividade da empresa, engloba a atividade internacional da empresa, a atividade nacional, engloba as mais diversas atividades que a empresa faz e, portanto, depende muito, o lucro depois depende muito do regime fiscal. Depende muito dos custos, dos benefícios, dos créditos fiscais que a empresa tem. Portanto, é uma variável de facto muito... No caso das petrolíferas, nós analisamos, e como se faz em concorrência sempre, em análises de concorrência, nós analisamos sempre, digamos, o que se passa num determinado mercado, mercado do produto, ou mercado geográfico, ou inclusivamente nós às vezes decompomos, vamos aos canais de distribuição, etc. Portanto, mas é muito específico. E aí sim, aí vemos as margens e tentamos perceber se as margens são ou não são, digamos, excessivas. E é isso que estamos a fazer. E vamos fazer, já fizemos numa primeira análise nos petrolíferos, vamos fazer isso. E justamente, digamos, vamos fazer agora com mais dados e com mais profundidade. Portanto, mas, aliás, eu gostava só, e por último, permitam-me só, não é por acaso, aliás, que as sanções em matéria de prevaricação da lei da concorrência não são em função do lucro, são sempre em função do volume de vendas. Justamente é uma das razões porque essa questão do lucro, portanto, o lucro global não se põe. Depois, senhores deputados, eu depois... Quanto aos postos de abastecimento, sim senhora, Sr. Deputado, por exemplo, foi digamos, das áreas em que a análise de junho, o relatório de junho, não tivemos tempo, mas agora vamos analisar. Vamos de facto analisar, há basicamente três tipos de regimes, os chamados COCOS, CODOS e DODOS. COCOS quer dizer Company Operated, Company Owned. Portanto, são os próprios postos de abastecimento das companhias. Os CODOS são Company Owned, portanto, são das petrolíferas, mas são operados pelos dealers. Portanto, e depois os DODOS, que são Dealer Owned e Dealer Operated. Nós vamos ver. Isto é mais ou menos, agora a distribuição atual é 20, 40, 20. Mas vamos ver isto tudo. E vamos ver os contratos. Aqui... Podemos ver e vamos escrutinizar estes contratos todos com cuidado. Em vários outros setores nós fizemos isto e encontramos práticas, enfim, que não estavam de acordo com a concorrência e corrigimos em vários outros setores e não hesitaremos em o fazer aqui. Não hesitaremos em o fazer aqui. Quanto aos 8 processos oficiosos, Sr. Deputado, realmente os processos estavam na autoridade da concorrência. Eu devo dizer, eu não os falei porque realmente... Nós tínhamos acabado de entrar na autoridade da concorrência, tivemos vagamente um mês para começar a ver a casa e caiu-nos em cima o estudo da autoridade, foi em 30 de abril, nós tomámos posse a 25 de março, portanto não nos tínhamos apercebido e havia vários casos, vários processos que estavam, digamos, abertos, mas não ativos. E nós, portanto, tivemos a emergência, foi concentrar-nos, de facto, no estudo e digamos, analisar o estudo com toda... concentrar todas as energias possíveis no estudo, mas depois começámos, então, a fazer o levantamento de todo o trabalho da ADC, nomeadamente os processos muito antigos. Eram processos de 2005, uns de 2004, outros de 2005. Só estavam abertos, mas não ativos. Aliás, isso veio a determinar uma diretiva do Conselho da Autoridade da Concorrência, no sentido de que a Autoridade da Concorrência não pode ter processos, digamos, parados, abertos, mas parados. Processos abertos, das duas uma. Ou estão ativos, ou se não estão ativos, têm de ser ativados e nós temos de tomar uma decisão sobre eles. Ou os concluímos, ou os arquivamos, mas tudo isto precisa ser feito com cuidado. Nós ativámos imediatamente estes 8 processos. O anterior Conselho não avançou mais com eles, mas o anterior Conselho saberá dessas razões, mas nós estamos a trabalhar neles e certamente estes 8 processos foram oficiosos, não foram queixas, portanto, certamente vão beneficiar muito agora também desta análise que nós vamos fazer, até porque eles envolviam, por exemplo, contratos, coisas desse género, mas isso tudo está desatualizado agora com os novos contratos, vamos ver tudo aquilo à luz dos novos contratos, etc. Portanto, mas prometemos fazer. Aliás, nós temos acelerado bastante o trabalho na Autoridade da Concorrência, enfim, penso que já é visível. Eu direi, por exemplo, em termos de concentrações, como eu disse, e creio que eu disse da outra vez, sobretudo na Comissão de Orçamento e Finanças, nós quando entrámos tínhamos 18 processos, rapidamente subiram a 33, depois oscilaram, andaram para ali pelos 12, 14, 15. Na semana de 18 de setembro, nós atingimos o objetivo que nos propusemos atingir, ou seja, ter uma carteira a um só dígito, abaixo de 10 processos. E temos isso. É claro que não o controlamos totalmente, mas significa que estamos a trabalhar tão depressa quanto possível e vamos ver com cuidado. É um objetivo. A variável tempo, por outras palavras, é uma variável que hoje está muito presente em toda a autoridade da concorrência. Quanto à multa da PT, à multa aos aviões, portanto, e se haveria algum favorecimento ou algum desfavorecimento em relação à PT ou à Galp, Sr. Deputado, não há nem favorecimento nem desfavorecimento. A Galp é tratada como todas as outras entidades são. O problema é que no caso da PT realmente nós conseguimos encontrar matéria de prova em como tinha havido abuso de posição dominante, quer dizer, a matéria de prova que vai para o tribunal e o tribunal dirá, mas tínhamos matéria de prova e atuámos. Quer dizer, atuámos, tivemos em conta na nossa ponderação circunstâncias atenuantes, desta vez, e digamos, quer porque tinha havido uma interferência do regulador setorial, quer, enfim, porque realmente o caso merecia essa circunstância atenuante, mas não hesitámos, imutámos, e agora o caso vai para tribunal. Portanto, não há dois pesos, duas medidas, procuramos atuar com toda a isenção, Sr. Deputado, e como digo, com toda a celeridade. Quanto ao Sr. Deputado Agostinho Lopes, eu depois peço desculpa porque eu como estou a responder, estou assente, mas se alguma coisa ficar eu voltarei a ela. Sr. Deputado Agostinho Lopes, na altura, portanto, a questão dos preços excessivos, nós analisámos essa questão, Sr. Deputado, e seria, digamos, abuso de posição dominante, nós poderíamos atacar abuso de posição dominante por duas vias. Ou porque há, em virtude dessa posição dominante, restrições de acesso ao mercado, ou porque há preços excessivos. Nós não detectámos na análise de junho que houvesse restrições de acesso. Como digo, e temos vindo a investigar mais, mesmo o acesso aos tais parques de tancagem, constatámos agora com mais precisão que realmente há restrições, mas são restrições de outra natureza. São as tais restrições regulatórias ou prudenciais, as tais reservas obrigatórias. Constatámos que esses parques de tancagem são entrepostos fiscais e com uma responsabilidade muito grande e cá à saída a pessoa antes de vender um litro de gasolina já tem de pagar o ISP dos milhares de litros que saem, mas nada, não detectámos mais. Mas vamos investigar, vamos ver os contratos todos. Estes contratos também vão ser escrutinizados com cuidado. Portanto, a via das restrições de acesso, na altura nós não conseguimos, não tivemos sequer tempo, mas e o que sabíamos não nos permitiu concluir nada. Analisámos na altura a via dos preços excessivos, mas por esta via também concluímos que não havia abuso de posição dominante, na medida em que a Galp se limitava a repercutir basicamente o Platts. Portanto, mas a questão está em aberto e vamos naturalmente investigar esse assunto. Quanto à dependência da ADC, nós não temos dependentes das petrolíferas para os dar, mas, Sr. Deputado, é como eu expliquei, inicialmente em qualquer análise, nós vamos buscar os dados onde eles estão e, portanto, temos os dados de mercado, os platos, as cotações, etc., tudo isso conseguimos do mercado. Agora, os dados próprios das empresas, começamos por pedir, e se detectarmos qualquer falha, qualquer inconsistência, qualquer irregularidade, certamente, enfim, não deixaremos passar isso em claro, não nos contentaremos com respostas vagas. Quanto eu não trouxe aqui os elementos para conseguir responder concretamente setembro de 2007, setembro de 2008, mas certamente, Sr. Deputado, eu terei a ocasião de fazer e enviar por escrito, digamos, a comparação com os dados estatisticamente que nós temos. Quanto à questão do PLAD e destes mercados a funcionarem desta maneira, Sr. Deputado, eu, como disse, a análise que fiz é uma análise que, enfim, que se designa por análise positiva, no sentido de que é o que é, não é o que deve ser. Não, é assim que o mercado funciona, foi isto simplesmente o que eu disse. Se o mercado deve funcionar de outra maneira ou não, mas penso é que é um assunto que não cabe na esfera nem só de uma autoridade nacional de concorrência, nem só de um país. É um assunto mais complexo, com outra complexidade, enfim, que depois nós teremos ocasião de verificar. Tomei nota daquela questão da tendência e da intensidade das variações, Sr. Deputado. É uma nota a que procuraremos responder com muito cuidado nas análises que vamos fazendo e não ficará esquecida, certamente. Quanto ao gás de garrafa, Sr. Deputado, é claramente uma das preocupações que também nós temos. A informação nesta matéria é menos abundante que nos combustíveis líquidos. É uma informação, quer a nível oficial, quer a nível de comparações internacionais, é menos abundante. Aqui temos de fazer um esforço maior. Também pedimos informação nesta matéria. Vamos a ver qual é a informação que nos vai chegar e vamos investigar. Quanto à diferença com Espanha, Sr. Deputado, há de facto esta diferença, nós estamos conscientes dela. Há uma questão que é visível, que é a diferença de IVA, naturalmente, mas essa é visível. Mas há uma outra diferença que nos apercebemos, entretanto, é que as garrafas em Portugal têm especificações técnicas diferentes da Espanha. Não sabemos se isto justifica ou não a diferença, mas sabemos que em Portugal as garrafas têm 95%, ou não, é 90 e tal por cento de butano ou de propano, enquanto em Espanha têm 80%. Digamos, há aqui também uma diferença de qualidade, mas nós não sabemos neste momento se esta diferença de qualidade justifica tudo. Também é das coisas que procuraremos investigar com cuidado. Depois, quanto às tais correlações entre preço do petróleo bruto, preço dos plazes, preços nossos, Sr. Deputado, é esta análise estatística e econométrica que nós vamos fazer. Nós vamos trazer ao Sr. Deputado dados muito mais concretos sobre tudo isto e vamos poder, a breve prazo, dar respostas mais precisas. Portanto, quanto à questão, às questões levantadas pelo Sr. Deputado Francisco Louçã, naturalmente, Sr. Deputado, todo, digamos, o modelo de regulação é uma questão que transcende a autoridade da concorrência e, portanto, é algo que, sobre o qual não faria qualquer comentário. Agora, quanto aos três problemas que o Sr. Deputado levantou, o problema do tempo, o problema dos preços antes de impostos e os instrumentos de intervenção. Eu gostava, quanto ao problema do tempo, Sr. Deputado, tanto como disse, o relatório de junho não está desautorizado, Sr. Deputado. Nós mantemos tudo o que foi dito. Até abril, com os dados até abril, aquele relatório está, mantemos, defendemos tudo. As conclusões são as que decorrem da análise. Agora, vamos questionar tudo, Sr. Deputado. Vamos questionar tudo e vamos fazer. E acertemos. Quanto propriamente ao tempo, Sr. Deputado, eu gostaria de pedir muita compreensão dos senhores deputados. Nós não vamos andar, digamos, a patinar, mas, e porque temos a noção de que é preciso trabalhar depressa, nós o que pedimos para ter, nós só vamos ter, para conseguir ter janeiro, setembro, que é, digamos, o mínimo agora que interessava no próximo relatório, é ter janeiro, setembro. Nós só vamos receber os dados de setembro em princípio de novembro, porque agora estamos a receber os dados até agosto. Em princípio de novembro vamos receber os dados até fim de setembro. Portanto, princípios de novembro temos os dados até setembro. Vamos trabalhá-los, começamos já a trabalhar neste momento, e portanto vamos produzir o mais depressa possível, e daí a nossa preocupação em produzir já em dezembro um relatório de progresso com a análise até setembro. E vamos procurar que essa análise seja tão abrangente quanto possível e tão conclusiva. Nós gostaríamos, quer dizer, de fazer os dois anos completos, como digo, porque os anos 2007 e 2008 são anos que são particularmente interessantes. 2007 não foi também um ano pacífico. Teve volatilidade também, mas teve uma volatilidade que nós tolerámos milhares. E, portanto, gostaríamos muito de ter a comparação completa dos dois anos. Mas, portanto, dezembro, nós temos, tendo recebido os últimos dados para o período de janeiro e setembro, em princípios de novembro, no fundo é um mês que pedimos aos deputados. Não, penso que não é muito, e é isso que eu digo. Aliás, os relatórios da Comissão, por exemplo, o Sector Inquiry da Comissão e coisas desse género, são relatórios que levam no mínimo um ano, senhor deputado. E a Comissão possivelmente vai fazer qualquer coisa nesta matéria. Eu peço que os seus deputados estejam com atenção e verificarão o tempo que a Comissão vai levar a fazer o relatório. Depois, nós temos a noção que o tempo está a contar, quer dizer, e portanto, janeiro, os dados completos do ano 2008, só os vamos, os últimos, os de dezembro, só os vamos ter em princípio de fevereiro, e daí, portanto, princípio de fevereiro também é só mais um mês, entretanto já temos, a análise até setembro, já temos, teremos novamente o cuidado de a pôr em inglês também, para que o escrutínio seja não nacional apenas, mas internacional, teremos as críticas, teremos as dúvidas, e portanto, em março, eu creio que teríamos então um relatório, de facto, conclusivo com dois anos, e assim sendo, Srs. Deputados, nós continuaremos a ser a primeira autoridade de concorrência em toda a União Europeia com, digamos, trabalho desta natureza concretizado nestes prazos. Portanto, era esta. Quanto ao tempo, era aquilo, eu julgo, gostaria muito de contar com a compreensão dos senhores deputados. Nós pensámos muito, mas a razão foi esta, e portanto, penso que é isto. Quanto aos preços antes de impostos, Sr. Deputado, nós, portanto, temos aqui a comparação, esta comparação muito, mas tínhamos a comparação de janeiro a abril. Nós vamos olhar, nós temos, portanto, nós não somos nem o melhor nem o pior da classe, qualquer que seja o conceito de melhor ou o conceito de pior, mas estamos um bocadinho no meio, enfim, sobretudo, portanto, era isto, mas claramente, eu julgo que o senhor deputado, e eu pedi-lhe também, posso ter-me exprimido mal, senhor deputado, e certamente foi o caso, mas pedia que não interpretasse mal as minhas palavras. E quanto à questão do comportamento assimétrico, eu não defendi o comportamento assimétrico, não. Eu estava, e peço-lhe que, Sr. Deputado, agora que abdiquemos ambos das nossas funções e passemos a falar entre um e outro como professor de economia. E, portanto, foi meramente, digamos, assim, a invocação enquanto economista de papers que há sobre a matéria, quer dizer, não concluí nada que estivesse aplicável ao caso português. Vou concluir, mas aquilo que os papers na matéria dizem, há vários, desde, suponho que o paper pioneiro é de 91, e é curiosamente sobre o mercado da gasolina no Reino Unido. É um paper sobre o mercado da gasolina no Reino Unido. Há um paper muito recente agora sobre o mercado da gasolina nos Estados Unidos. Enfim, são aquelas, quando os economistas fazem estes papers, depois dão umas explicações. Portanto, tudo o que eu disse é que, digamos, quando os preços sobem, a explicação para este comportamento assimétrico que os economistas dão, vale o que vale, mas eu estou a falar agora, ainda não voltei a pôr o chapéu de Presidente da Concorrência, peço só para terminar, eles têm de tentar racionalizar um bocadinho. E a racionalização que fazem é realmente que quando os preços sobem, toda a gente está mais consciente do problema e, portanto, todos os agentes económicos. Por um lado, as empresas que oferecem lá comprimem as margens como podem, enfim, os consumidores estão mais atentos e, portanto, são mais exigentes. Quando os preços começam a baixar, as empresas, como o Sr. Deputado diz, reconstituem, enfim, citando, mas é uma citação com base, digamos, em papers de teoria económica, não mais que isso, Sr. Deputado. Quando eu cá voltar da próxima vez com dados de Portugal, eu aí poderei falar do caso português, mas eu agora, estou certo que posso agora voltar a pôr o meu chapéu de Presidente da Autoridade e retomar a minha intervenção. Quanto ao tipo de intervenção que a Autoridade da Concorrência pode fazer, e portanto eu julgo que já precisei também o sentido das minhas palavras, o Comissário de Energia tem todo o direito a pronunciar-se e nós vamos manter o Comissário de Energia absolutamente informado, tem todo o direito a exigir que, digamos, as autoridades de concorrência nacionais sejam vigilantes e, portanto, quanto aos instrumentos que a Autoridade de Concorrência tem, enfim, a Autoridade de Concorrência tem, de facto, este poder de investigação, esta capacidade de análise, tem o poder de sancionar, se encontrar infrações à lei da concorrência. Mas têm de ser infrações que sejam baseadas em prova. E, portanto, é isso que nós estamos sempre em busca. Quanto à questão do unbundling, Sr. Deputado, eu não quis, e como o Sr. Deputado Francisco Louçã verificou, não tomei posição nenhuma sobre o assunto. Eu só gostaria de trazer estas interrogações para esclarecer o debate, enfim, para contribuir para esclarecer o debate. Não tenho, a Autoridade da Concorrência não se pronuncia sobre o assunto. E quanto à questão da liberalização, Sr. Deputado, portanto, a questão da liberalização é, como eu disse, é uma decisão de soberania. Como disse mais uma vez, portanto, nós explorámos muito, até abril explorámos a via de infrações de práticas proibidas, e nesse caso, concertação de preços, é o artigo 4º da Lei da Concorrência, o artigo 81 do Tratado. Explorámos a via dos abusos de exposição dominante, não encontrámos indício, Sr. Deputado. E nós, de facto, é claro que continuamos atentos, mas sem matéria de prova, nós não conseguimos avançar para sanções e não conseguimos avançar para tribunais. Muito obrigado, Sr.
Muito obrigado, Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência. Vamos passar a uma segunda ronda de perguntas. Eu chamava apenas a atenção dos Srs. Deputados que há uma nova audição às 18 horas por parte da Comissão de Assuntos Económicos, Inovação e Desenvolvimento Regional e, como tal, suscitava aos Srs. Deputados que fossem escrupulosos no respeito do tempo. 5 minutos a cada grupo parlamentar, começando naturalmente pelo PSD, a Sra. Deputada Rosário Águas, tem a palavra. Não. Não quer usar a palavra a Sra. Deputada Rosário Águas? Do PS? Sra. Deputada Jorge Seguro tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria agradecer, em nome do PS, a presença do Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência. E muito brevemente queria dar duas ou três questões. É bom que sejam feitas este tipo de audições às entidades reguladoras, à Autoridade da Concorrência. Aliás, essa tem sido a postura do Partido Socialista na Comissão de Assuntos Económicos, Inovação e Desenvolvimento Regional. E esta questão é essencial que haja um acompanhamento por parte dos grupos parlamentares em relação à atividade que é desenvolvida. E houve muitas questões que já foram aqui abordadas. Nós entendemos que março não nos satisfaz. Março é muito tarde para haver respostas conclusivas. E a pergunta que colocamos ao Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência é do que é que precisa mais para que esta questão seja perfeitamente identificada. Em 2004 tivemos uma situação muito semelhante. Aliás, eu terei a ocasião de dar ao Sr. Presidente e de fazer chegar ao Sr. Presidente através da mesa de um conjunto de recortes de imprensa de uma situação que em 2004 aconteceu, que era praticamente idêntica a esta. O petróleo baixava depois de ter tido uma escalada enorme e os combustíveis em Portugal não desciam. Portanto, estas questões podem ser perfeitamente identificadas, a nosso ver, a qualquer momento, porque há um historial para isso. E nessa altura, aquilo que o Governo na altura nos dizia é que esta política era uma política para a defesa do consumidor. Para nós, que é essencial perceber se os mecanismos que estão postos à disposição da Autoridade da Concorrência são suficientes para que, de facto, os consumidores sejam protegidos. Entendemos esta questão como uma questão essencial. Os portugueses perguntam-nos porque é que hoje, que o petróleo está a cerca de 85, 87 dólares, o gasóleo custa 1.418 e custava em dezembro, quando estava praticamente ao mesmo valor, 1.3665. O Sr. Presidente referiu há pouco estas questões, mas entendemos que deve haver aqui uma atenção muito especial sobre a questão. Está em causa a transparência do mercado. Sr. Presidente, a pergunta é do que é que precisa. Nós temos, na altura, quando foi criada a Autoridade da Concorrência, informações, e temos, inclusive, notícias na altura, que a Autoridade da Concorrência se queixava que não tinha os meios à disposição para que pudesse fazer o seu trabalho. A pergunta que a Assembleia da República lhe coloca é quais os meios que necessita. Se necessita de mais meios, a Assembleia da República está disponível para ouvir essas necessidades e para corresponder para que os portugueses tenham informação sobre uma questão tão essencial como esta. Por outro lado, Sr. Presidente, o PS apresentou na Assembleia da República, em junho, um requerimento sobre os contratos entre as gasolineiras e os revendedores de combustíveis. E as perguntas é qual é o tipo de contrato que é estabelecido, se o referido contrato é livremente negociado, se as margens de lucro dos revendedores são alcançadas por acordo entre as partes ou simplesmente por adesão dos revendedores. Tivemos resposta a esse requerimento e quero lhe dizer com toda a consideração e com toda a frontalidade que a resposta não nos satisfaz. Aliás, o ACP coloca no seu relatório, e eu quero aqui dar conta de que o PS vai pedir a presença, aliás, a semelhança do que fez o CDS-PP, vai pedir a presença do ACP em sede de comissão para debatermos este relatório, mas o ACP faz aqui uma questão que é a seguinte, diz: as empresas petrolíferas são normalmente exploradas, segundo o método COCO, por revendedores vinculados a vários tipos de contratos com cláusulas de não concorrência. Aliás, isto depois remete para um próprio relatório da Autoridade da Concorrência sobre esta questão. E nós entendemos que estão aqui em causa os direitos dos consumidores, a concorrência e a livre negociação. E percebemos que a ANAREC, quando hoje faz posições públicas, coloca posições públicas sobre este tema, tem toda a razão em fazê-lo. Porque se isto de facto é assim. O PS colocou a questão. Não estamos satisfeitos com a resposta e entendemos que é absolutamente necessário haver aqui uma resposta. Porque se não há concorrência, se as próprias gasolineiras, se os próprios revendedores estão inibidos de entre eles fazerem concorrência nos preços, há aqui qualquer coisa que não está bem. E, portanto, aliás, o Jornal de Notícias, e penso que todos teremos esta informação, há cerca de um mês, levantou precisamente esta questão, como tendo sido já referida pelas entidades de concorrência na União Europeia. E entendemos que isto não pode ser assim, da maneira, pelo menos, como nos chega. Para terminar, nós temos outra audição a seguir. Eu queria mais uma vez agradecer e mais uma vez referir a urgência de darmos aos portugueses respostas concretas sobre esta questão. Entendemos que está em causa a transparência do mercado e entendemos que deve haver respostas claras sobre a questão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Seguro. Tenho a palavra ao Deputado Hélder Amaral, do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Aliás, em boa hora ouvi as perguntas do Sr. Deputado do Partido Socialista. Que eu também, na minha intervenção inicial, fiz até questão de perguntar ao Sr. Presidente o que meios é que falta, Sr. Presidente, para que haja uma ação mais efetiva da atividade da concorrência. Porque a angústia que causa a cada empresa, e há dados hoje que muitas PMEs já deixam de pagar subsídios de férias e subsídios de Natal para poderem cumprir com as suas obrigações fiscais, é como é que vai ser até março de 2009. Qual é o entendimento da atividade da concorrência? É o salve-se quem puder. É evidente que corremos o risco de logo à noite passar a sua intervenção sobre os papers e sobre aquilo que os economistas chamam de papers e algum português menos entendido em matérias economistas perceber que não há papel. Não há papers, não há papel. Pelinho, dinheiro, cheta. Isso, de facto, é o que vai acontecer a muitos dos portugueses que vão ouvir uma linguagem que não percebem, sem perceber como é que, um ano após a nomeação da tirada de concorrência, com tantos dados objetivos, subscrevo a intervenção do deputado do Partido Socialista. Fiz inclusive uma pergunta sobre um processo que tem exatamente a ver com uma concentração com alguma existência de um monopólio local, que era a aquisição de postos de combustíveis pela Petrogal. Processo 16-2008. Entre os 8 processos que são sobre a formação e sobre os preços dos combustíveis, quando chegou já lá estavam. era a altura ideal para dizer, bom, vamos investigar rapidamente, aqui, 8 denúncias, não sei se com algumas denúncias, disse que não, mas não sei se algumas delas até ao abrigo da lei da clemência, empresas que resolveram denunciar para obter aí algum favorecimento. E o que diz a Autoridade da Concorrência é, bom, nós estudamos tudo, os dados são esses, mas não são conclusivos, são estes, mas não teremos conclusões precipitadas, estamos a investigar, estamos a avaliar, e lá para a frente, em março de 2009, quando o país vive nestas dificuldades, não lhe parece tudo isto irreal? E, de facto, eu também lhe fiz a pergunta e gostava de ouvir, de facto, uma resposta concreta. É que nem sequer nos postos de estabelecimentos, que seja com a licença COTA ou outra coisa qualquer, o que é certo é que, de facto, não há concorrência nem aí. E fiz-lhe a pergunta, nem mesmo na existência de mais postos, ou de marcas brancas, ou das grandes superfícies. Há um constrangimento para uma oferta mais variada. E, portanto, parece que não podemos sair daqui hoje sem que a Autoridade da Concorrência diga, de forma clara, quais são as dificuldades que, pelos vistos, o Automóvel Clube de Portugal não teve. Eu também não quero fazer nenhuma consideração sobre a validade do Automóvel Clube de Portugal. O Governo Socialista acaba até de atribuir ao Automóvel Clube de Portugal a medalha de mérito turístico. Portanto, reconhece-lhe alguma credibilidade e algum prestígio. Mas, de facto, levantam questões que, à luz do homem médio, parecem pertinentes e parecem claras. E não podemos ter algo... É quem compete fiscalizar, regular, estar atento ao que se passa no mercado, com dados tão objetivos. Hoje, esta informação está acessível a qualquer pessoa na internet. A Autoridade da Concorrência diz nós, só em março de 2009, é que nós teremos resultados. E até lá, salve-se quem puder, quem conseguir aguentar, aguenta, quem não conseguir aguentar, não aguenta. Parece muito curto, parece muito pouco, e de facto eu gostaria de saber se há alguma coisa que a Assembleia da República pode fazer, se as propostas que o CDS apresentou são deficientes, se é preciso ir mais longe, a dar condições, meios, quer sejam técnicos, quer sejam humanos, à Autoridade da Concorrência, para que esta situação não se verifique e para que possamos todos saber, na realidade, há ou não há cartelização, porque isso é que importa, porque eu também não quero atacar aqui as empresas, porque as empresas seguramente fazem o que é melhor para os seus acionistas, mas é a nossa obrigação defender o consumidor e defender o mercado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Hélder Amaral. Tenho agora a palavra o Sr. Deputado Agostinho Lopes, do PCP.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência, eu agradeço-lhe algumas questões que referiu relativamente às interrogações que fiz e a promessa de resposta posterior a algumas delas. De qualquer das formas, gostaria ainda de sublinhar estas questões. O Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência compreende de certeza absoluta, como cidadão português, que é completamente inaceitável num Estado de Direito que um problema de evolução dos preços dos combustíveis, que todos os dias tocam com a vida das pessoas e das empresas, não seja acompanhado diariamente, quando ele tem esta evolução diária, com custos, a verificarem-se responsabilidades das gasolineiras. E eu perguntava-lhe, o Sr. Presidente da Autoridade de Concorrência acha que vai haver uma indemnização às empresas e aos cidadãos portugueses que foram prejudicados por este processo? Como? Uma segunda questão, estou a colocar esta questão porque eu julgo que quando o Sr. Ministro da Economia recentemente levantou este problema num tom dramático relativamente aos preços, ao não refletirem as gasolineiras os preços da descida do preço do petróleo, eu julgo que o Sr. Ministro não estava a dizer alguma coisa, alguma ideia que lhe veio no momento à boca, à cabeça. Estava certamente a refletir uma informação, digamos assim, sólida, para vir fazer uma afirmação daquelas. E por isso extremamente esquisito, estranho, se quiser, que, havendo aquela afirmação do Sr. Ministro da Economia, o processo prossiga como se nada fosse. Bem, até houve gasolineiras que nem sequer o bom senso tiveram para as descidas de subir o preço dos combustíveis, como algumas fizeram. O Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência vai certamente enviar-me dados fazendo essa reflexão, mas eu queria, eu estive exatamente a analisar este quadro que aqui nos referiu, e, por exemplo, comparemos os preços entre abril de 2008 e o mês de setembro de 2008.
os preços de suporte do petróleo descem 49 cêntimos. Os preços de suporte do petróleo. Os preços do gasóleo e da gasolina são mais altos, décimas de cêntimos. Como é que explica isto, pá? Como é que isto se explica? O senhor Presidente da Autoridade da Concorrência não fez nenhuma referência, mas eu quero lhe dizer, e isto ligado com o problema dos processos de investigação que estavam em curso, eu acho estranho que, entrando o novo Presidente da Autoridade da Concorrência, não tenha havido ninguém naquela entidade que lhe tenha dado, havendo depois, logo em cima dessa entrada, dessa nova nomeação, com o primeiro grande trabalho, que foi a encomenda do Sr. Ministro da Economia, não ter havido ninguém naquela casa que lhe tivesse dado um ponto de situação da investigação em torno das petrolíferas, que nós sabíamos, por aquilo que o anterior Presidente da Autoridade da Concorrência aqui nos trouxe, que havia processos de investigação em curso. Inclusive esta questão, que não foi, isto é, foi feito um relatório em junho que não teve em conta os sucessivos relatórios trimestrais que a própria Autoridade da Concorrência vem realizando com afirmações como aquelas que eu coloquei desde, salvo erro, 2004, pelo menos. Acho estranho que esta questão não tenha sido logo integrada, porque o que é que estes relatórios provam? Que há comportamentos reiterados, que nós consideramos danosos para os portugueses e a economia portuguesa, manifestos nesta questão. A intensidade, pelo menos o problema da intensidade da descida, não acompanha a média da descida ao nível da União Europeia. E sobre isso, pelos vistos, não há qualquer referência nem nenhuma explicação. Relativamente às questões da garrafa do problema do gás butano e propano, eu insisto nisto por razões que já referi inicialmente, gostaria de lhe dizer que o relatório de junho faz uma análise relativamente a algumas dessas questões. Pode ser que haja novas explicações, mas eu acho que a explicação aqui é muito simples. O governo espanhol impôs à empresa, à custa dos lucros da empresa, inevitavelmente, dos resultados da empresa, um preço, tendo em conta o combustível que é, um preço mais baixo para o gás propano e o gás butano. É tão simples como isto. É por isso que o Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência não pode falar ou pensar nestas coisas, julgo eu, sem fazer alguma reflexão sobre os lucros. Porque é uma evidência que há uma ligação, eu não diria direta, mas há uma ligação evidente entre o preço a que são vendidos os combustíveis, penso eu, e os resultados líquidos das empresas, mesmo dentro de todo esse processo complexo. Mas o principal produto, digamos assim, das gasolineiras é até ver venda de combustível, gasolina, gás e gasóleo. Como conclusão, e muito rapidamente, dizer o seguinte, eu julgo, sem qualquer desconsideração pelo Sr. Presidente, eu julgo que nós daqui a 3 meses ou 6 meses não vamos descobrir nada de novo, porque a Autoridade da Concorrência está a funcionar de acordo com a lógica económica, social, política e até concepção de Estado, exatamente das gasolineiras, bem evidente na forma como aborda o problema dos lucros das empresas. Como é que empresas que tenham uma evolução num período como aquilo que aconteceu no primeiro semestre, apresentam a dimensão de lucros que é conhecida, como é que essas empresas, quer na subida, quer na descida, não aproveitam a ocasião para ganhar cotas de mercado aos seus concorrentes? Isto é um absurdo, isto é um estranho. Há aqui qualquer coisa de mercado, de funcionamento de mercado, que deve levantar alguma, no mínimo, alguma interrogação de fundo relativamente ao desenvolvimento deste processo. Isto não está minimamente explicado. Eu vou terminar, Sr. Presidente, dizer, para tirar esta conclusão. Tudo como dantes no quartel-general em Abrantes, os portugueses e a economia portuguesa vão continuar a ser sacrificados aos interesses privados da Galp, das outras gasolineiras, Repsol e BP em particular. É evidente que não se reflete sobre o aumento de lucros destas petrolíferas entre 30% e 60% no primeiro semestre, mas se pensar no número de pequenas empresas na agricultura, nas pescas, na indústria, que estão a falir, que estão com faturas para pagar a essas mesmas empresas, talvez se perceba a dimensão destes lucros das gasolineiras e da EDP, onde o caso ainda é mais escandaloso, e eu diria, faria ainda um comentário a uma questão que o grupo parlamentar do PS referiu, e eu percebo esta questão aqui, a necessidade que o Partido Socialista tem em ouvir as entidades reguladoras, em confrontar as entidades reguladoras com este problema, porque isso é inevitavelmente a forma de isentar o Governo, as responsabilidades políticas do Governo neste processo. É evidente que o Governo tem responsabilidades políticas nesta situação, é o principal responsável por esta situação, inclusive pela situação ao nível das entidades reguladoras, mesmo da Autoridade da Concorrência, da sua impotência, da sua incapacidade de intervir relativamente à regulação do mercado de produtos petrolíferos em defesa dos interesses nacionais, dos interesses públicos do povo português e da economia nacional. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Agostinho Lopes. Sr. Deputado Francisco Louçã, do Bloco de Esquerda.
Obrigado, Sr. Presidente. Muito brevemente, para respeitarmos o critério das 6 horas, é em primeiro lugar para dizer que estou convencido que o Partido Socialista, em coerência com o que disse até agora, fará tudo para desmentir estas últimas palavras do Sr. Deputado Agostinho Lopes e chamará o Ministro da Economia a esta comissão para ele responder por esta insatisfação que tem por não haver concorrência e haver abusos das gasolineiras em relação às empresas com as quais fazem contratos. Não me ficou dúvida nenhuma de que essa era a conclusão da intervenção que fez o Partido Socialista e, aliás, creio mesmo que daqui a uma semana, quando o Bloco de Esquerda trouxer à votação da Assembleia o projeto para acabar com a liberalização e introduzir a regulação dos preços, teremos o apoio mesmo entusiástico do Partido Socialista. Agora, vou voltar atrás aos aspectos do Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência, porque há uma via que foi seguida na fase final desta discussão em relação à qual eu queria manifestar desacordo. Sem prejuízo de eventuais dificuldades que a autoridade possa ter, eu não creio que nenhum problema tenha que ver com é preciso ter mais meios ou os meios atuais tornam insatisfatório o trabalho da autoridade de concorrência. Eu creio que o problema central é saber o que é que a autoridade tem que fazer. E eu estou em desacordo consigo, Sr. Presidente, como verificou. Disse-nos que vai voltar a fazer um estudo, já não sobre 4 meses, porque isso foi insuficiente, mas sobre 2 anos, ou quase 2 anos, para tentar detectar cartel ou abuso de posição dominante. Claro que isso faz parte das funções e é um percurso de investigação que tem de ser feito sempre. Mas há uma outra questão, muito mais urgente, que é saber se os consumidores estão a ser protegidos, haja ou não haja cartel, e haja ou não haja abuso de posição dominante, pela simples razão de haver um oligopólio que determina a fixação dos preços. E eu permito-me dizer-lhe, Sr. Presidente, caso mantenha o quadro que nos apresentou, mantém com certeza, que a prova está aqui. A Autoridade de Concorrência tem que fazer estudos detalhados, mas já fez o suficiente para ter provas conclusivas, se não esmagadoras, de que há um abuso contra o consumidor. Eu vou-lhe ler os números que estão aqui, são os seus, portanto. Em julho, comparando o índice do mercado de Roterdão com a evolução dos preços em Portugal na média do mês, desceram os preços em Roterdão da gasolina e subiram em Portugal. Desceram no gasóleo e subiram em Portugal no mês inteiro. E somei estas colunas. A diferença na gasolina entre a evolução internacional e a evolução portuguesa é de 8% para as gasolineiras portuguesas. No gasóleo é de 13,5%. No mês seguinte, em agosto, no gasóleo é de 5% praticamente. E no mês seguinte, em setembro, na gasolina 95 é de 2,5%. Com raras exceções, o tal mercado assimétrico não funcionou na imaginação teórica dos economistas. Funcionou na prática da fixação de preços de quem tem a faca e o queijo na mão. E o que fizeram foi, num mês inteiro, desceu o preço no mercado internacional, subiu em Portugal. E aconteceu em julho, e aconteceu em agosto, e aconteceu em setembro, e arriscamos a continuar a acontecer em outubro. Portanto, Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência, os dados da autoridade demonstram categoricamente que é predominante o comportamento abusivo do conjunto das empresas que determinam o preço no mercado dos combustíveis. Não preciso saber mais nada. Confiando nos seus dados, eu tenho aqui à minha frente a prova absoluta de que há abuso de mercado em relação ao consumidor. Se a razão do abuso de mercado é um cartel conspirativo,
é importante do ponto de vista da lei e não pode ser desprezado do ponto de vista da lei, mas é preciso que, além desse cuidado que a lei tem que ter, ela olhe também para a verdade da vida das pessoas. E a verdade da vida é esta. Nós pagámos a gasolina mais cara quando ela descia nos mercados internacionais. E não foi porque as empresas respeitassem a média da semana anterior. Em 3 meses sucessivos, o que elas fizeram quase sempre foi abusar das pessoas, diz-nos a autoridade da concorrência. E, portanto, continuam os estudos que levarão o tempo que levarem sobre o cartel. Vá às empresas, verifique, estude, tudo o que é preciso fazer. Mas em julho, em agosto e em setembro, a autoridade da concorrência já sabe que houve um abuso em relação ao consumidor. E se tem como obrigação defender o consumidor, tem que ter os instrumentos e a capacidade de atuação, que é o que está aqui. Ora, se desta reunião o que resulta é que a autoridade nada mais diz, a não ser, pois é, houve um abuso, dossiê encerrado. Então nós percebemos que não estamos protegidos. Isto é uma responsabilidade, naturalmente, da regulação pública, da autoridade, do governo, enfim, e da Assembleia da República. E, no que me diz respeito, eu respondo pelo Bloco de Esquerda, nós, naturalmente, não aceitamos de forma nenhuma que possa continuar uma situação de abuso como a que está registada nestes números, porque isto é a verdade dos factos e os portugueses sabem que é assim e não pode continuar a ser.
Muito obrigado, Sr. Deputado Francisco Louçã. Para uma última pergunta, Sr. Deputado Velosa, tenha a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Não é propriamente para uma pergunta, mas gostaria de dizer ao Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência que o Grupo Parlamentar do PSD não se arrepende de ter requerido a vinda do Presidente da Autoridade da Concorrência. Nós ouvimos as respostas que deu às múltiplas questões de todos os grupos parlamentares, mas gostaria de registar que até o Partido Socialista tem enormes dúvidas sobre o que é que isso está a passar. O Partido Socialista é o partido de governo, é um partido com maioria absoluta e é um partido que, através dos 12 deputados que intervieram, demonstraram a existência de enormes dúvidas nesta matéria que todos os deputados de todos os grupos parlamentares têm e penso que o Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência devia ter em atenção esse facto. E gostaria de dizer, não é propriamente por uma questão, e com todo o respeito, obviamente, que me entristeceu um pouco ver a forma como minimizou este relatório do Automóvel Clube Portugal. Não porque da minha parte ou da parte do PSD tínhamos que dizer ou digamos que estamos de acordo ou em desacordo com o relatório, mas que pode ser uma peça fundamental, aliás, relatório que tem nas suas conclusões e nos seus considerandos praticamente um pouco de tudo o que foi sendo dito pelos vários deputados do grupo parlamentares em relação a estas questões do abuso de posição dominante ou em relação à concertação de preços ou em relação à cartelização. E, portanto, teremos que deixar este lamento por efetivamente ter sido minimizado da forma que foi esse relatório e, se me permite um conselho, mas quem sou eu, se calhar não era mal pegar no relatório e ver se naqueles múltiplos aspectos em que esse estudo foi feito pelo ACP ou pelo tal gabinete de advogados, se efetivamente não existe alguma coisa de aproveitável. Gostaria também de deixar um lamento sobre a forma como o Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência tratou a questão do Comissário da Energia. Eu pus a questão logo de início e, sinceramente, não podemos concluir que aquelas palavras que foram ditas tenham sido ditas por ignorância. Quer dizer, aquilo que nós temos, porque, enfim, isso seria gravíssimo. Seria gravíssimo que o Comissário de Energia, o Comissário Europeu de Energia, a quem também se reporta, naturalmente, o nosso país, chegasse cá e dissesse uma série de coisas e o Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência realmente viesse dizer que já enviou para lá, que ele não estaria bem informado e, portanto, que agora estaria bem informado. Bom, seria realmente bom saber se está bem informado ou não, porque esse é um dos problemas que nós temos aqui na nossa Comissão. E uma última nota, que também não é uma pergunta, mas que é um lamento, que esta imagem de inércia, até alguns deputados tiveram que pôr a questão de saber se havia meios ou não na Autoridade da Concorrência, nós já passámos esse prazo, eu lembro que o anterior Presidente da Autoridade da Concorrência várias vezes era invocado o problema de falta de meios. Bom, aquilo que perpassa das respostas do Presidente da Autoridade da Concorrência não é um problema de falta de meios. É um problema que penso que não tem explicação, só o Sr. Presidente é que nos poderia dizer, como é que só em massa, por muita complexidade que isto tenha, por muita informação que seja necessária, custa-nos a compreender a todos que, efetivamente, só em março de 2009 tínhamos respostas sobre esta matéria. Por isso, nós estamos de acordo com o Partido Socialista. É preciso que o Sr. Ministro da Economia venha cá falar sobre esta matéria. Nós temos que saber o que é que o Governo pensa, porque o Partido Socialista tem inviabilizado sempre as vezes do Ministro da Economia. Isto não é pôr em causa a pessoa do Presidente da Autoridade da Concorrência. E eu, estas palavras são ditas com todo o respeito pessoal e institucional, não está em causa. Agora, não há dúvida do ponto de vista político para a Assembleia, para os deputados, realmente aquilo que sai daqui é um adiar da solução do problema que um dia vai ter que ter uma solução.
Muito obrigado, Sr. Deputado Hugo Velosa. E para responder este segundo conjunto de questões / comentários, eu concedo a palavra ao Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência, pedindo-lhe, sem que isso naturalmente constitua qualquer constrangimento na latitude das suas respostas, que o faça dentro, num período temporal de 10 minutos, dada a necessidade de cumprirmos o timing e a audiência e a audição que já está marcada para as 18 horas. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Presidente. Portanto, o que é que a ADC precisa de mais? A ADC não precisa de mais meios. A ADC não pode inventar os números. Quer dizer, eu não posso inventar os números de setembro. É evidente que eu tenho aqui os números, mas estes são médias facultadas à Comissão Europeia pela Direção-Geral de Energia, são umas primeiras médias relativamente a... Agora, os números de setembro, como eu digo, só estarão disponíveis em novembro, em princípio de novembro. Portanto, só o tempo. Eu não preciso de meios, temos a equipa constituída, temos as pessoas preparadas, portanto é só uma questão de tempo. E não vamos esperar por março, senhores deputados. Em dezembro, aquilo a que eu chamei o relatório de progresso será um relatório substantivamente completo, digamos, com tudo o que nós conseguimos apurar até setembro. Mas eu penso que era interessante concluirmos a análise, antes de mandar cá para fora o primeiro relatório, agora que vamos mandar, ter pelo menos a análise de janeiro e setembro. Eu penso que é, e de facto nós não a podemos, quer dizer, não é que não tenhamos a equipa, que temos a equipa, temos os meios, temos tudo preparado, mas os dados só chegarão em princípio de novembro. Portanto, os dados de setembro. Portanto, é um mês por junto para concluir a análise e em dezembro nós teremos o primeiro. Portanto, não é março, é dezembro, o relatório de progresso. Depois, março será, então, desejavelmente, já com os 2 anos completos comparados. Isso é que eu acho que é. Quanto à questão dos postos, dos postos de combustíveis, sim, senhor, e dos 8 postos, o Sr. Deputado Hélder Amaralda, com certeza, eu penso que é das coisas que vamos analisar mesmo muito profundamente agora, e tudo o que encontrarmos que não seja concorrencial, não deixaremos passar em claro. Quanto ao Sr. Deputado Agostinho Lopes, sobre a questão dos 8 casos oficiosos que nós tínhamos, Sr. Deputado Agostinho Lopes, eu tive ocasião de já referir na Comissão de Orçamento e Finanças, foi um erro, houve um erro da Autoridade da Concorrência, compete-me a mim, enquanto Presidente, assumir esse erro, eu assumi-o, e, portanto, eu espero que um erro semelhante não volte a acontecer, enfim, de facto, os processos estavam adormecidos e não fomos alertados para ele, o erro está assumido, a responsabilidade é minha, obviamente, mas estamos a trabalhar neles e eu espero, enfim, poder dar respostas e poder absorver o que estamos a trabalhar também nesses processos. Portanto, quanto ao tempo, é esta ideia que eu transmito. Portanto, não preciso de mais meios nenhum, nós temos os meios todos, temos, enfim, depois se for necessário investigar mais qualquer coisa, mas a seu tempo teremos ocasião de o dizer. Quanto ao Sr. Deputado Francisco Louçã, sim, Sr. Deputado, eu peço mais uma vez, isto é um quadro sintético, mas, por exemplo, também poderá observar que no mês de abril, por exemplo, abril e maio, Sr. Deputado, os preços em Portugal subiram menos do que, por exemplo, os plazas. E é natural que quando subam menos e quando deixam menos. Independentemente de tudo mais, tudo o resto igual. É natural que, ou melhor, não é natural que deixam mais ou deixam menos, mas estamos a falar de preços antes de impostos. Depois de impostos é que tem o amortecedor do ISP. Mas antes de impostos há sempre uma diferença, Sr. Deputado, que é, digamos, a questão do tal location spread. O location spread faz a diferença entre o preço ex refinery e o preço em Platts. Não varia, pode variar porque o índice, o número índice é fixo, mas o frete varia também, Sr. Deputado. O frete varia todos os dias, é também uma questão. E, portanto, aplica-se o número índice 120 ou 130 a um frete. É só nesse. Mas é dos números que vamos investigar, Sr. Deputado. É dos números que vamos investigar. Isto não é para ficarem claros, Sr. Deputado. Mas espero, já quando tiver os números até setembro, ter esta é das áreas que também vamos investigar com muito cuidado, Sr. Deputado. E espero que nessa altura, Sr. Deputado, possa ter os dados para, digamos, concluir se nós fizemos ou não um trabalho bem feito. Depois, o Sr. Deputado Hugo Velosa. Sr. Deputado, com certeza que nós analisaremos o relatório, enfim, o documento do ACP e procuraremos encontrar nele qualquer coisa que nos possa guiar, mas, como disse, parece-nos que é um documento, portanto, de um escritório de advogados, a pedido de um cliente, e, portanto, não tem uma base de dados própria, portanto, não tem nada de novo, não, digamos, trabalha sobre o relatório da Autoridade da Concorrência, não enferma as conclusões... É uma boa foto. Não enferma as conclusões da análise jusconcurrencial do relatório da concorrência, não contraria nada, não tem nada que contraria, mas com certeza que nós dão das firmas. E quanto à imagem de inércia, Sr. Deputado Velosa, eu peço-lhe que eu não posso estar de acordo com o Sr. Deputado, por uma razão. Nós somos pioneiros na Europa nestas análises e nesta investigação que estamos a fazer. Nós não há nenhum outro país que já tenha feito tanto quanto nós. E quando chegarmos a dezembro com o relatório de progresso, quando chegarmos a março, Sr. Deputado, eu peço que nos dê pelo menos esse benefício da dúvida. Sr. Deputado, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente da Conferência. Em nome da Comissão de Orçamento e Finanças da Comissão de Assuntos Económicos e Inovações do Regional, queria agradecer a presença do Sr. Presidente. Gostaria de sublinhar que o Sr. Presidente esteve desde a primeira hora disponível para vir cá prestar esclarecimentos e esperamos, naturalmente, numa próxima oportunidade, na Comissão de Orçamento e Finanças e na Comissão dos Económicos, voltar a vê-lo por cá. Muito obrigado. Thank you.